preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd, e hoje nós vamos falar sobre Cyberpunk Edgerunners, com e sem spoilers. Então, se você já assistiu o anime, vem com a gente. Se você não assistiu, mas quer conhecer um pouco mais, escute também no nosso episódio, que você será muito bem-vindo. Esse anime que veio do absoluto nada, ninguém estava dando mais moral para ele por causa de toda a história com o Cyberpunk, mas não só o anime é muito bom, mas também reviveu o jogo.
Ninguém não, o Hawking sabia.
É verdade.
É verdade, o Hawking o tempo todo estava lá defendendo esse anime. Eu sou o Hilário, e assim que eu terminei de assistir o anime, eu fui lá, comprei o jogo pro Play 5 e rejoguei ele inteiro.
Buenas, aqui é o Johnny, bora queimar essa cidade.
Fala pessoal, aqui é o Hawking, e quando eu falo, você escuta e concorda.
A gente tá aprendendo isso.
Fala galera, beleza? Aqui é o Perfil, e eu vou ser sincero, eu acho que Cyberpunk Edgerunners e o Cyberpunk 2077, na verdade, são previsões do nosso futuro.
Olha, realmente. Antes de entrarmos nessa discussão sobre esse anime maravilhoso, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram. Então, se você quiser mandar uma DM, trocar uma ideia com a gente, dar um feedback, sugerir temas de episódio, por que não? Manda lá pra gente uma mensagem, você será muito bem-vindo. E também nós estamos no Twitter, TikTok e Facebook como Fliperama Nerd. Se você tiver um tempinho, por favor, entre lá na nossa página do Spotify e dê 5 estrelinhas lá pra gente. Vai ajudar demais na divulgação do programa e também o Spotify vai começar a mostrar a gente para mais pessoas poderem conhecer esse projeto maravilhoso. Eu também gostaria de anunciar que nós teremos um episódio especialíssimo, um episódio gigantesco, com muitas coisas legais, com um convidado, inclusive, vai ser muito bom, que nós vamos ter o lançamento no Natal, dia 24 de dezembro, o Fliperama Awards, que vai ser o nosso episódio especial de fechamento do ano, onde a gente vai falar sobre o que nós consumimos no ano, o que a gente assistiu de anime, o que a gente jogou, como é que foi o nosso ano no geral, e pra ter uma dinâmica a mais nesse cast, a gente também vai fazer uma espécie de premiação em várias categorias, algumas mais padrões e sérias, como jogo do ano, enfim, que todo mundo sempre faz, mas algumas categorias especiais que nós não vamos falar ainda, mas acompanhe nosso Instagram que a gente vai estar divulgando lá. E eu também gostaria de começar a divulgar, a espalhar a palavra do Fliperama Nerd, nosso culto do Fliperama Nerd. Então eu queria pedir aos nossos ouvintes para você indicar os nossos episódios. Se você tem aquele episódio que você gosta muito, que talvez seja uma boa porta de entrada pro Fliperama Nerd, para um ouvinte novo, um amigo seu, apresente o Fliperama Nerd para um amigo seu. Será um prazer também receber novos ouvintes e espalharmos a palavra do culto do Fliperama Nerd.
Para cada novo seguidor convertido para nossa religião do Fliperama Nerd, você vai ganhar um parabéns e o nosso muitíssimo obrigado.
E uma cabra. Porque se o Roquete estivesse aqui, ele cobraria a cabra dele, porque
sim,
ela está vindo.
Sim.
Tá, pera, tu vai mandar a cabra como pro pessoal, assim, só pra saber? Porque tá registrado isso daqui, eles podem usar depois na justiça.
Aí é um problema. E puta, pior que tu é advogado, né? Fudeu. Ainda bem que a gente tem um advogado aqui no cast pra proteger a gente.
Olha.
Fodeu.
Sem meme, eu tenho como conseguir uma cabra. Sem meme, eu realmente tenho como conseguir uma cabra.
Só você e o Johnny Depp.
Verdade. Se você indicou, você cobre sua cabra, que a gente promete. Não temos uma data fixa pra cumprir a promessa, mas será cumprida.
Quando você menos esperar, uma cabra vai bater na sua porta.
Exatamente. Se você estiver viajando e viu uma cabra na rua, foi ela que a gente viu.
Tá andando ali, achou um pasto, tem uma cabra? Foi a gente que mandou a cabra. Ela tá lá, predestinada pra você. Mas então, depois desses anúncios mirabolantes, promessas de cabras e tudo mais...
É cabra que não acabra mais.
Meu Deus.
Ah, não, mano.
Eu não tinha que falar isso. Meu Deus.
Nós estamos aqui reunidos para falar sobre Cyberpunk Edgerunners, né? Essa obra maravilhosa que nos pegou de surpresa. Mas pré-anunciada pelo Hawking, que falou pra gente sobre o anime. Pra quem não conhece a obra, antes da gente entrar nos assuntos sobre ela. Em 2020, quando o Cyberpunk 2077, né, o jogo da CD Projekt Red, que, enfim, prometeu o mundo e no final das contas cumpriu, mais ou menos.
Entregou o mundo. Um mundo todo zoado, mas ele entregou.
Enfim, né, a gente sabe que foi bem caótico o lançamento do jogo. Mas na época, eles também falaram que teria um anime feito pelo estúdio Trigger, que é um estúdio que eu tenho um carinho gigantesco. Eles fizeram muitos animes que eu gosto muito, como Kill la Kill, e na época da Gainax eles fizeram também o Tengen Toppa Gurren Lagann, enfim, muitos animes muito bons, clássicos aí. E aí eu fiquei muito animado na época de ter um anime do Studio Trigger no universo Cyberpunk. Só que com o desastre do lançamento do jogo, meio que o anime parou de ser falado e caiu no esquecimento. Até que 2 anos depois, a gente tem agora o lançamento do anime, todo na Netflix, 10 episódiozinhos ali, gostoso demais.
Cara, vale destacar também que nós fizemos um programa sobre os animes que a gente estava esperando pro lançamento desse ano, né? Toda a nossa estimativa do que lançaria, coisa e tal. E na pauta a gente basicamente ignorou que tinha o anime de Cyberpunk e o Hawk que chama a nossa atenção, né? A gente não deu bola nenhuma e ele... Não, é cara, eu acho que vai dar boa. E Hawking nunca esteve tão certo.
Não, e como tu falou, a cada 4 meses a gente tem um season cast pra falar sobre os lançamentos de anime e a gente nunca falou de Cyberpunk.
Não, ele foi mencionado, mas nunca esteve na nossa pauta. A gente ignorou totalmente. Quem trouxe pro programa foi o Hawking.
Foi o Hawking. E ainda bem que nós todos escutamos o Hawking. E ele deve estar muito feliz em ter escutado isso.
Ele tá aqui com a gente.
Tô apenas deixando. Não, tô aqui.
Sim, ouvindo. Sim.
Eu gosto de ser elogiado. Ele tá aqui olhando assim, bando de hipócrita desgraçado, não me escuta, queria dar na cara.
Exato. Fumando charuto.
Se dependesse de mim, esse teste tinha saído um dia depois do lançamento do anime.
Sim, é verdade, isso é verdade. Mas pra você que ainda não conhece o anime, vou dar uma sinopse rápida. Ele se passa no mesmo universo de Cyberpunk do jogo, apesar de ele se passar antes do jogo, ali acho que é 1 ou 2 anos antes. A gente acompanha a história do David, que ele luta assim como todo mundo em Night City, que enfim, é a cidade que se passa tanto o jogo quanto o anime.
São Paulo também, a gente pode chamar a cidade de São Paulo.
Pode ser. Ele tentando conquistar um espaço, ele é de uma família bem mais simples, mas a mãe dele consegue ali por fazer alguns trabalhos, conseguiu pagar uma escola muito boa pra ele, só que ele sofre muito com o preconceito, com a segregação que existe entre as classes sociais, até que ele, no primeiro episódio, ele tem uma fatalidade, algo muda na vida dele, e dali pra frente ele tem que começar a se virar pra conseguir não só agora conquistar o espaço dele na cidade, porque ele sempre tem o sentimento dele ser alguém especial, dele conseguir, dele se achar acima da base ali.
Ele tem um sentimento de protagonista de anime.
Exatamente.
Só que supostamente não sendo protagonista.
Tem até uma parada muito interessante, assim, sobre essa visão que o David tem, que eu quero comentar mais pra frente, numa parte com spoilers, que faz até um paralelo muito bom com as famosas altas habilidades, né?
Sim.
Crianças com altas habilidades que, só falando resumidamente, muita gente acha que ter super habilidade, ser uma criança super dotada é uma coisa boa. Não é. Já vou falando que não é. É um tipo, inclusive, de necessidade especial.
E a gente vê esse tipo de traço no David, ele sempre se vê como alguém especial, e agora não só ele precisa lutar pra sobreviver em Night City, como também ele quer subir na vida, e aí ele usa todo e qualquer meio ali pra conseguir sobreviver, e é como a gente já sabe não só do universo de Night City, mas também do próprio temática Cyberpunk, é que as coisas nunca são tão fáceis, e no final das contas sempre a cidade que vai te destruir, não você essa cidade. Mas dado a sinopse e como muita coisa acontece, e isso é uma coisa bem legal do anime, que tudo acontece muito rápido. É pouco tempo até o anime te comprar e te engajar na história que ele quer contar e começar a mostrar os personagens. Então tudo acontece muito rápido, então acho que por causa disso também vale a pena a gente não entrar muito em detalhe nessa parte sem spoilers. Mas queria saber como vocês tiveram contato não só com o anime, né, que foi muito por causa do Hawking, mas também o contato com o gênero, o contato com o jogo. Como é que foi pra vocês conhecer esse mundo feito pela CD Projekt Red?
O meu contato, assim, com o gênero cyberpunk foi com o Nerdcast de RPG, né, o saca do Jovem Nerd, que eles fizeram um com a temática cyberpunk. Foi aí que eu comecei a conhecer o gênero. O gênero cyberpunk, pra quem não sabe, ele é um tipo de gênero que envolve a ficção científica, mas é uma parada mais distópica. Não é aquela ficção científica, tipo, tipo Jornada nas Estrelas, coisas assim do tipo. O cyberpunk, ele é uma parada distópica, é um mundo ferrado, é um mundo onde só quem tem dinheiro sobrevive. É mais ou menos parecido com o mundo que a gente vive atualmente.
É um mundo de mega corporações, adaptações tecnológicas, coisa e tal.
Os governos são de fachada, quem manda no mundo são as empresas, e basicamente todo mundo tem algum tipo de implante tecnológico, modificação e tal.
E algo bem característico das obras é o capitalismo extremamente agressivo.
Sim.
Assim, como a gente tem no nosso mundo, mas mas nesse tipo de obra é muito mais, como até comentou, o perfil de os governos serem de fachada e só realmente são as megacorporações que mandam no mundo.
Sim. Eu até brinquei na minha frase de entrada que o cyberpunk é basicamente a previsão do futuro do mundo, né? Eu diria, na verdade, que o mundo já é bem cyberpunk. Eu não sei dizer se vai ser que nem são essas obras, mas a gente já tá meio perto, assim. Talvez não seja tão agressivo quanto a distopia,
não,
né?
Eu discordo completamente. O mundo não é cyberpunk, nem tá perto disso. A gente vive num país onde as coisas são mais difíceis.
Ah, sim.
Sabe? O mundo não é o cyberpunk ainda.
Mas aí eu conheci um pouco do gênero, né, por conta do Nerdcast RPG, e aí eu fiquei sabendo que iria lançar o jogo do Cyberpunk, e eu comprei, inclusive, no lançamento, e apesar de todos os problemas, lançamento conturbado e bugs, cara, eu joguei e eu gostei, eu não tive muito bug no jogo, por incrível que pareça, então eu acabei gostando, só que depois de ter jogado, eu acabei esquecendo e não joguei por muito tempo, e voltei a jogar, inclusive, agora que eu terminei o anime. E o anime, eu tava com zero expectativa, eu nem lembrava que ele ia lançar, mas aí o Hawking foi e falou pra gente assistir, aí eu assisti, inclusive a gente assistiu pelo servidor nosso, né, que a gente tem a Watch Party agora, a gente fez uma Watch Party assistindo Cyberpunk, e cara, eu adorei o anime, achei muito bom, e que inclusive me fez ter vontade de jogar o jogo de novo.
E aí, gente, vim falar um pouco dessa obra que eu amei, fazia muito tempo, sinceramente, que um anime não me pegava tão rápido. Foram 12 episódios que eu simplesmente consumi na vazada absurda. E eu não vou falar do jogo porque não foi algo que eu joguei, sinceramente. Eu tive um hype pro jogo porque eu tava na E3 que ele foi anunciado, que aparece o portão lá, aquela animação linda do caralho. Mas assim, acabou que eu não joguei, não tive essa oportunidade. Quem sabe no futuro. Mas vim falar um pouco mais da animação e, cara, Cyberpunk, o gênero em si, como o perfil já falou, eu acho que no meu primeiro contato, assim, tem animes clássicos como Akira, né, que é Cyberpunk, mas meu primeiro contato de verdade, foi bem recente até, foi Player One.
Ready Player One.
Que teve o filme, né? É um bom filme, teve muita gente que achou, mas eu me diverti assistindo. Tem muita fanservice, tem muito fanservice naquele filme, cara. Meu Deus.
É que é uma obra de easter eggs, né? Ele faz um meta bem com isso daí, que ele constrói uma história usando easter eggs e a obra inteira é cheia de easter eggs.
E é muito divertido acompanhar. Você às vezes nem sabe todos os easter eggs, mas a obra é boa. Mas deixa esse pro outro dia, nem sabe um cast, um dia talvez. Mas em Cyberpunk, é incrível como eles conseguem te entregar tanta coisa em tão pouco tempo. É claro que eu acho que Cyberpunk poderia tranquilamente ter uns 20 episódios.
Não, daria.
E algumas coisas serem melhor adaptadas e serem trabalhadas mais calma, dá. Mas eu acho que a velocidade também é muito boa, sabe? Porque a velocidade, ao meu ver, ela tenta mostrar como aquele mundo tudo se transforma tão rápido. Como dentro de Night City tudo é uma correria, sabe? Como ainda não estamos na sessão de spoilers, eu tô com muita vontade de falar, mas é incrível como as coisas acontecem ao redor do nosso querido Davido, que a gente vem em japonês, ou David, que vem em português. As coisas acontecem na vida dele, assim, em um episódio, cara, a vida dele simplesmente muda de uma forma absurda, sabe? E ele tem que saber lidar com isso, e as coisas só vão acontecendo. Mas algo que não é spoiler, e que eu tô com muita vontade de tatuar isso, a minha ideia de tatuagem seria uma lua com essa frase, tenha certeza de estar vivendo os seus sonhos, sabe? É uma parada, leve pra vida sempre isso. Nunca realize o sonho de outra pessoa. Viva a sua vida, guys. Enquanto eu não tirar a sessão com spoilers, eu vou deixar esse recadinho aí. Adoro a Queen Johnny.
É curioso porque vocês dois basicamente deram as minhas referências de Cyberpunk, cara. Porque eu conhecia muito por cima essa ideia de Cyberpunk, assim como que eu tinha a ideia de Steampunk, que são alguns gêneros desse estilo de ficção, né? E eu conheci muito por causa do RPG do Jovem Nerd, né? E o RPG do Jovem Nerd me trouxe o Blade Runner. Ele é um cyberpunk, mas muito mais sei lá, ele é muito mais noir do que esse estilo cibernético que a gente realmente tem aqui em Cyberpunk 2077. E eu também li o Jogador Número 1, li e assisti. E são, basicamente, essas são as minhas maiores referências ao gênero de cyberpunk. Claro que eu participei de todo o hype aí pro Cyberpunk 2077, apesar que, mais uma vez, eu não ia conseguir jogar, então é um jogo que eu zerei pelo YouTube de novo. Mas as pessoas que eu acompanhei, elas tiveram poucos problemas com bugs, por mais que eu sabia de toda a crise envolvendo isso, todo, vamos dizer assim, um fracasso do jogo, né? Mas eu consegui acompanhar alguns finais, assim, de uma forma muito boa, e não me pegou de uma forma muito negativa, mas por causa do ânimo do público ter reduzido, eu perdi o ânimo no anime. E até como que eu falei mais cedo, a gente esqueceu de colocar ele nas nossas pautas anteriormente, o Hawking que chamou nossa atenção, e eu acho que eu fui assistir o anime, sei lá, no segundo, terceiro dia que lançou, porque o pessoal nas redes sociais começou a se manifestar de uma forma muito positiva, e eu não tava dando bola pra semana no lançamento. E daí eu fiquei curioso, fui assistir e me surpreendi. É uma obra, assim, com um estilo artístico muito bom, cara, e compensou muito esse impacto negativo que teve no jogo.
É muito doido pensar como o anime consegue tirar todo o gosto amargo que talvez o jogo ficou, assim, sabe? É, não só isso, mas como o próprio anime reviveu o jogo, né?
Sim, um adendo que eu quero fazer, Johnny, você falou de Blade Runner, é realmente bem da hora, só que o foda é que, tipo, Blade Runner só dá pra ver no avião, né? Porque é uma estética noir.
Ai, que...
É isso, gente, obrigado por ter editado esse cast.
Desculpa.
Vontade de chorar.
Mano, possível.
Só vai, vai pra onde tu quiser.
Cara, o meu contato, assim, com o gênero é meio... É aquela parada que sempre esteve lá, sempre me animou, sempre me cativou muito, sempre consumia muita parada em cyberpunk, desde anime, animes mais antigos, como Ghost in the Shell, Akira, até jogos como os Deus Ex, os Syndicates da vida. Então, sempre foi uma parada que eu estava sempre consumindo, até por sempre consumir muito anime e muito jogo, mas a primeira obra, assim, acho que me pegou de fato foi também o Nerdcast de RPG. É uma trilogia ali que eu gosto muito. E depois disso, eu tava muito hypado pro jogo, pro Cyberpunk 2077. Tanto que tem o fatídico podcast nosso que a gente gravou antes do lançamento do jogo.
Sim. E a gente lançou o cast depois do lançamento do jogo.
Nossa, mas muito depois. A gente gravou, tipo, em agosto de 2020. O jogo lançava, acho que em setembro.
Dezembro.
Foi alguma coisa assim. E o nosso cast foi lançar mesmo, tipo, no outro ano, assim. Nossa, foi bem no começo do projeto. E a gente falando, não, porque vai ser um jogo incrível. Não tem como dar errado, cara. E aí, enfim.
Eu e o Hilário fazendo a conferência da qualidade do episódio antes de lançar. E a gente morrendo de rir, porque, nossa, a gente... Tava tão errado.
Sim. E eu tava muito hypado, assim. Eu comprei o jogo na pré-venda, eu joguei ele no PC na época. Eu não tive tantos bugs, assim, que estragavam a experiência, mas, assim, também não foi a experiência ideal na época.
É.
Tanto que o jogo caiu no esquecimento pra mim. E o anime, eu perdi totalmente a esperança de que seria alguma coisa que iria superar minhas expectativas. Até porque, como eu falei no começo, o Studio Trigger é um estúdio que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. Até por animes que não são tão bons dele, como o Sniper, mas eu gosto demais do Studio Trigger no geral. E aí ver agora que eles voltaram e fizeram realmente o anime, e assim, é o anime que ele tem o gosto do Studio Trigger, ele tem o cheirinho ali, ó, esse anime, ele é Studio Trigger o tempo todo, assim, na arte, na música, na direção, essa parada vibrante que não enrola nos acontecimentos e que, de novo, lembra muito Gurren Lagann e lembra muito Kill la Kill, e eu amo essas duas obras.
Cara, muito bom que a qualidade ali dessa produção do Studio Trigger, ela não despertou nenhum gatilho negativo sobre a parte negativa do jogo, né?
Como assim?
A cara que o Hilário fez. Por que, Hilário?
É um trocadilho com gatilho e trigger.
É um trocadilho.
Ai, nossa.
É um trocadilho.
Foi tão ruim que eu não entendi.
É um trocadilho. Mas, ai, é isso. É isso, gente, é difícil hoje. mas vamos lá. Cara, eu gostei muito do anime. assim, super total minhas expectativas. E foi muito aquela parada de... Ah, eu acho que eu vou sentar aqui e assistir um episódio. Aí corta que eu assisti, tipo, 6 episódios uma tacada. Acabou de assistir o 6º episódio, eu fui jogar o jogo. Joguei, tipo... muitas horas do jogo, no outro dia terminei o anime e continuei jogando o jogo loucamente, joguei, sei lá, umas 70 horas em uma semana, foi muito bom.
Mas é bom tu comentar isso porque, tipo, é uma produção que ela vai naturalmente, né? Ele não precisa de muitos ganchos pra puxar o próximo episódio, os episódios vão de uma forma tão fluida e natural que é muito gostoso de assistir, tu nem vê o tempo passar, cara.
E é muita parada que a própria Netflix quer que você consuma dessa forma, porque saiu os 10 episódios, cara, era um atrás do outro, acabava um, já emendava na abertura do outro, aí já pulava a abertura. Apesar que isso é muito criminoso fazer, não façam isso. Assista a abertura, porque é muito bom.
A abertura é muito boa. Até porque no meio da temporada tem um salto temporal ali, sem mais detalhes, mas acontece tudo tão direto, a Netflix podia até ter cortado, dado uma pausa no lançamento dos episódios pra dar um peso nesse salto temporal, mas não precisou, foi tudo tão direto, tão gostoso de acompanhar que valeu a pena. Deu pra devorar.
É, esse é um dos poucos casos de anime que eu gostei de que foi assistir tudo de uma vez só. Como, enfim, eu sempre consumo animes por temporada, é muito raro eu gostar de consumir anime numa tacada só. Eu gosto da experiência de assistir semanalmente, vi de Jojo parte 6. Eu sinto que a experiência de Jojo parte 6 não tá sendo a ideal, porque a Netflix tá liberando 12 episódios por vez e eu não gosto muito disso. Mas no caso do Cyberpunk, eu vejo que foi algo positivo e a parada flui tão rápido, é tão gostoso de acompanhar que, nossa, foi assim que nem vi o tempo passar.
É, oi, Lário, você falou, por exemplo, de Ghost in the Shell. Inclusive, Night City lembra muito a cidade do Ghost in the Shell. E é até interessante porque... pra quem nunca consumiu Ghost in the Shell, é muito simples, tipo, você simplesmente bebe um pouquinho de gasolina que você vai sentir Ghost in the Shell.
Jesus.
Ghost in the Shell.
Não, mas é curioso tu puxar esse ponto de que lembra muito alguma referência de uma outra obra, porque isso é uma coisa que eu sinto muito do próprio jogo, que, bem, o nome do jogo é o gênero do jogo. Então, o que ele faz é expor ao máximo todos os estereótipos deste gênero. Adaptações corporais, dependência de remédios, uso das drogas, uma sociedade toda dividida em castas sociais, megacorporações, etc, etc, etc. Então, é natural nós vermos imagens muito marcantes de outras obras desse gênero aqui dentro. Só que elas, todas elas harmonizam de uma forma que dá um tom vivo pra esse mundo, que é muito bom. No jogo, pelas falhas do jogo, tiveram alguns problemas com isso, mas eu até senti que no anime, a cidade, ela é muito mais viva e muito mais violenta. Então, assistindo, tu realmente tem um impacto das corporações, o impacto da... as milícias e das gangues de rua e toda essa violência que realmente tu andar na calçada é um perigo, ao mesmo ponto que tu vê que as modificações corporais elas são não só parte do dia a dia, como uma exigência pro dia a dia, em que uma adaptação é meio que um pré-requisito para alguma função que tu vai exercer, mas tipo, isso tudo só engrandece esse mundo construído, eu acho isso muito legal.
É a parada que mais do que os personagens que a gente acompanha, o David, a Lucy, enfim, a galera toda, a cidade, ela é por si só um personagem. E eu acho que isso é muito interessante porque é a mesma cidade que também tá no jogo e eu acho que jogar o jogo depois de ter visto o anime é uma experiência muito legal, porque a gente consegue pegar esse sentimento de ver algo vivo no anime e depois estar jogando nessa cidade no jogo logo em seguida, assim. E a partir da cidade, como ela é muito característica, com os neons, com a violência, com a banalização de
masturbação mesmo. Tem gente, as pessoas estão se masturbando literalmente no meio da rua, gente.
Sim.
É assim, chegou no nível, ele tenta, como o Johnny falou, levar esse mundo cyberpunk ao máximo que ele pode ser. Então, desde Sandy até as coisas mais banais do dia a dia, eles jogam na tua cara e é engraçado como o teu choque por aquelas coisas acontecerem é muito maior que o dos personagens. Porque Sim. pra eles, aquilo já é o normal. Pra
Sim.
gente, não é.
E até a própria questão que o Johnny falou, de que parece que no jogo a cidade não é tão violenta assim. E realmente, tipo, dá essa sensação de você assistindo um anime, você sente que a cidade é uma cidade desgraçada, saca? Porque realmente no jogo, cara, você tá lá jogando o jogo, a cidade é ferrada, é. Mas assim, você vê o pessoal andando na rua, você vê o comércio acontecendo e tal. É, cara, tipo, parece São Paulo, basicamente, assim.
Mas
saca?
É que eu acho também. Acho duas coisas aí. Porque eu também acho que tiveram atualizações, né? E o jogo hoje em dia tá muito melhor do que na época do lançamento. Em questão de, enfim, muitos bugs estarem corrigidos. Mas eu também acho que essa parte da cidade estar viva, hoje em dia, com atualizações, a cidade do jogo também está mais viva.
Tá, tá mesmo.
Mas não é ainda igual no anime, porque, e aí eu acho que existe uma diferença, que no jogo você é um super mercenário. Tipo, o V é alguém muito, de nível muito alto, assim, sim, dentro da hierarquia ali das gangues e por aí vai. Enquanto o David, a gente acompanha ele desde o zero, desde o começo. E ali ele é mais uma vítima do que realmente alguém que consegue fazer algo em relação à cidade.
É meio que a ideia de que toda essa sociedade marginalizada é vítima dessa cidade de corporações, né?
Exatamente.
Sim, até porque tem o detalhe de que no anime o David, ele é jovem, assim, né? Tipo, ele começa, sim, a gente começa o anime vendo ele na escola. Enquanto que o V do jogo, né, o protagonista do jogo, a gente começa o jogo, a gente já tem tipo uns 30 anos de idade por, sim, aí, saca? Então a gente é bem mais experiente.
É, e até no comecinho do jogo tem um leve timeskip ali que já tá num nível alto, né? E eu acho que por isso que traz mais peso pro anime. Porque o David, ele, cara, tipo, ele começa o anime sem ter nada. Ele, nem implante ele tem no começo. E isso é uma parada muito interessante de a gente ver, porque a gente tá o tempo todo sendo jogado na cara no anime, e, enfim, no universo cyberpunk, de que como é normal as pessoas terem próteses, terem implantes, terem mudanças corporais, e o David, cara, não tem nada. Não,
então,
começo.
Só uma correção, ele tem alguns implantes, só que é os implantes básicos que todo mundo tem.
Exato.
Tipo, o negócio de ler chip, o celular que é
na retina, né?
É, basicamente o celular é incorporado dentro da pessoa, né?
É, o celular é incorporado. Mas, assim, é basicamente só isso que ele tem, saca? Até porque ele não tem nem dinheiro pra comprar
bem
implante
isso mesmo.
Foda.
Eu só tô aqui muito em choque porque a gente tá falando David o tempo inteiro e pra mim é Davidô.
Ah, é do...
É porque o japonês ficou muito bom, cara. Ficou muito
eu
bom.
Eu assisti dublado, mano. Sem erro.
Eu quero rever um anime dublado porque...
Eu também.
Eu vi uns episódios dublado e achei bem da hora.
E a dublagem tá boa?
Tá muito boa.
Vamos lá, mais uma vez, vamos ressaltar aqui o trabalho de dublagem brasileira. Por favor.
Sim, quem quiser ver dublado, veja, porque realmente a dublagem BR ficou muito boa nesse anime.
Continuando um pouco sobre o que a gente tá falando dos mundos, vamos falar um pouco dos personagens, que é tipo assim, cara, os personagens são tão únicos, pô.
Sim.
As personalidades deles são sensacionais demais. E tem uma parada que... Assim, eu não acho que é spoiler, né? Mas o mundo, ele te joga na tua cara que todo mundo pode morrer, mano. A todo instante. E isso é tipo assim, falando assim, cara, aqui pra morrer só basta estar vivo, sabe?
Até que tem algumas situações, né? Aí no meio da história, não vamos dar nome, vamos dar situações, claro. Mas que, cara, tem morte gratuita?
Sim, tem
morte. Isso gratuita. Me surpreendeu, porque, tipo assim, eles no meio do nada, sem estar fazendo porra nenhuma de demais, simplesmente eles são vítimas dessa sociedade muito violenta. E isso é legal, porque dá um tom de realismo, né?
Inclusive, falando dos personagens, cara, os melhores personagens desse anime são a Rebecca e o Manny, velho. Eles são muito sensacionais.
Ah, não.
Eu sou o único que não é fã da Rebecca?
Eu gosto da Rebecca.
Eu gosto da Rebecca também.
É, você é o único que não é fã da Rebecca, porque ela é a melhor personagem
mas
da
Mas a melhor é a Lucy, foda-se, velho.
Melhor é a Lucy.
Cara, eu acho a Rebecca mais legal que a Lucy.
É, não, velho, nem fudendo.
A Lucy é muito boa. Eu adoro a Lucy, mas, cara, eu acho a Rebecca muito mais legal.
Aliás, até aproveitando pra comentar, cada pessoa aí que a gente vai conhecendo, eles meio que são estereótipos das classes que a gente tem no jogo. Isso que é legal.
Sim.
Dependendo do jeito que tu joga, tu caga pra algumas classes, né? E ali tu é apresentado a meio que todas. Isso que é muito massa.
E é muito interessante porque depois que o anime saiu, a quantidade de, guia de build do David no jogo. Guia de build da Lucy, cara. E é muito legal.
Como montar o main em Cyberpunk 2077. Sim. Tava cheio no YouTube.
Tanto que na primeira vez que eu zerei no PC, eu fiz uma build de stealth e hack, né? Que seria mais ou menos o que a Lucy é. Mas nessa segunda zerada, cara, eu fiz uma build totalmente, não inspirada no David, mas com coisas que o David usa no anime, e é muito legal a gente ver essa transposição de mídia que é o jogo, ele alimenta o anime e o anime alimenta o jogo, que a gente vê lugares que tem em ambas as obras, personagens, a gente vê itens, a gente vê as builds, a gente vê as classes. Tudo que tá no anime pode ser utilizado no jogo. E isso é muito legal.
E eu quero fazer um adendo aqui. Eu vou até dedurar aqui o Hilário. Porque depois que a gente assistiu, teve um dia que eu fui passar na casa dele. Ele tava jogando Cyberpunk. E aí ele me mostrou a build que ele montou lá. Mega apelona, não sei o quê.
Nossa,
de
linda.
Ficar invisível e ficar tacando faquinha nos inimigos.
Eu fiz...
E de repente eu vou ver ali no inventário dele. O desgraçado, no meio dessa build de tacar faquinha, ele tinha só um vibrador pra ficar tacando nos caras. Nesse momento, eu desisti de Cyberpunk 2077.
Eu tô fazendo uma build que é Netrunner também. Netrunner. É, eu comecei um jogo novo, mas depois eu quero fazer uma de Brute.
É, nessa minha segunda build, eu fiz uma build só de lâminas. Katana e faca de arremesso. Ficou muito forte.
Mas só um adendo que eu quero fazer também na questão de locais, personagens e tal. Tem, inclusive, digamos assim, um, entre aspas, personagem, que é uma corporação, que é muito importante na história do anime e é muito importante na história do jogo também, que é a Arasaka, né?
Na verdade, tem alguns personagens que são do jogo que eles aparecem.
Sim.
Eu gostei que eles não fizeram o anime ser dependente desses personagens.
Isso foi muito
Sim.
bom.
Eles
mesmo.
Aparecem como easter egg. O que eu gostei. Pra mim, foi um baita ponto positivo.
Alguns mais do que easter egg, né?
Mas ideia a gente deixa pra frente.
É, mas é até aquele ponto de que a obra, e aí a gente sempre tem esse receio, esse medo, quando uma obra adapta outra em outra mídia, né? Quando tem uma adaptação, enfim, cross-mídia, de que tudo vai ser fanservice, tudo vai ser apoiado no material base. E que bom que nesse caso não foi, porque a gente tem, enfim, acontecimentos, personagens, lugares, mas não é a história desses personagens no anime, porque a história do anime é a história do David, é a história desses personagens novos do anime. E é muito bom, porque ficaria muito cansativo e ficaria aquele fanservice de graça se tudo que acontecesse no anime fosse chupinhado, fosse copiado do jogo, sabe?
Até que o que eu imaginava é, cara, de algum modo eles vão ligar isso daqui com V, ah, e eles vão trazer o Silverhand, e tipo assim, gente, essa história eu já vi, me mostre algo novo, e eles fizeram, e muito obrigado.
E eu acho que toda adaptação de jogo deveria ser exatamente assim, o jogo, o anime, filme, etc., aliás, isso é toda é demais, mas a maioria você tem que mostrar, o que a gente quer ver é o mundo daquele jogo, sabe? Tentar mostrar pra gente todo aquele universo que a gente joga. Por exemplo, anime, a gente tem muito mania de, lá no Japão, deles pegarem os Chronicles, né? E fazer anime. Tem a série Chronicles, que é de RPG, e eles costumam fazer ou uma história anterior ou literalmente a mesma história do jogo, com os mesmos personagens, e não costuma dar tão certo, mas eu acho que Cyberpunk, ele cumpre muito bem o critério de apresentar o universo de Cyberpunk. E você vê que é um universo extremamente rico, sabe? E que tem muita coisa a apresentar ali.
Que, na verdade, eles só pegam o mundo do jogo e usam ele como palco pra contar uma coisa totalmente inédita. E isso foi o ponto mais positivo que eles tiveram, acho. Quer dizer, isso é o estilo artístico que eles quiseram impor na obra, porque realmente foi bem variado e bem original e, cara, saiu perfeito.
Sim, essa questão de adaptar uma... Se criar uma história nova baseada naquilo. Cara, um exemplo inclusive que a gente pode dar, que é um dos melhores materiais baseados em jogos que tem, que é o Detona Ralph, saca? Tipo, o Detona Ralph, ele não é baseado em um jogo, ele é baseado em videogames. E deu muito certo, enquanto você tem um monte de adaptação de jogo que vai pra filme e tal, que não dá muito certo. Acho que o único...
Detona Ralph é a versão mais juvenil do que seria a ideia do jogador número 1.
Sim.
Tu pega a temática videogame, games, enche de easter egg e deixa o público se deliciar. E daí
Sim.
eu tenho que concordar contigo.
E que nem, por exemplo, o filme do Sonic, que todo mundo gostou. Eu assisti só o primeiro, ainda não vi o segundo. O filme do Sonic, ele é um filme do Sonic, mas ele conta uma história própria. Então, tipo, isso já é uma parada legal, já é uma parada da hora, saca?
Parece que é o que eles estão propondo também pro filme do Mario, né? É
Sim.
pegar aquele mundo e mostrar a história de uma forma diferente, só que com todas as referências, tipo
Sim.
assim, tu prende a atenção de quem é fã, mas tu dá um conteúdo e uma história nova que não vai enjoar quem já conhece e que vai cativar quem ainda não conhece. Isso é
Sim,
legal.
Exatamente.
Um ponto que me agrada muito também na obra, e eu comentei um pouquinho sobre o estúdio Trigger antes, cara, é como é que esse estúdio consegue fazer uma arte, uma animação, uma trilha sonora, assim, toda a parte técnica é tão incrível, tão marcante, que a gente olha, a gente sabe que a gente tá vendo algo de uma qualidade muito alta, e isso é muito marcante do Studio Trigger como um todo, e eu acho lindíssimo o anime.
É muito louco pensar que todas as músicas estavam no jogo, né? Mas nenhuma tinha furado a bolha ainda, e as músicas, a forma como o Studio Trigger trabalha as mesmas músicas é fenomenal, velho. Tem uma que eu particularmente eu escuto na minha playlist direto, que é...
Eu até sei qual que é.
I Really Want to Stay at Your House.
Essa mesmo.
Essa música é muito boa, velho. I couldn't wait for you to come and clear the cupboards. But now you're gonna leave
nothing but a sign. É linda, e a forma como eles colocam essa música no anime também, com a... Não vou dar spoiler, obviamente, mas tem a ver com a lua e tal, e, cara, é lindo. É assim, cara, é realmente uma obra de arte, saca?
E depois jogando o jogo, e aí essa música começa a tocar. Meu, bate totalmente diferente a vibe.
E eu agora tô começando a estudar animação e tal, e tipo, mano, eu sei o quanto é difícil você fazer uma bolinha pular no chão, saca? Então, você vê uma animação tão bem feita quanto é a de Cyberpunk, é muito, muito foda, saca? Tipo, é muito bonito.
E quase 100% do anime é 2D, né? Quase não. Sim. Tem noção 3D. Se tiver, né? Eu nem me lembro se tem...
Tem um pouquinho, mas é a pouco, maior parte, né? Do anime é 2D.
É 2D, cara, com uma animação muito fluida, as cores bem vivas. E assim, isso é uma característica muito do estúdio também. E aí, assim, a gente pode citar alguns exemplos. Enfim, como eu já falei, Kill la Kill, mas tem outros até mais recentes, como o próprio BNA, né, o BNA, ou Brand New Animal, é do estúdio, cara. Eles têm o Darling in the Franxx, que, enfim, polêmicas, mas rolou.
Até essa questão que você falou do 3D e tal, né, que tem no anime, ele mistura muito bem, tipo, 2D com 3D, tem momentos que você nem percebe direito, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de misturar 2D com 3D, saca? Eu não curto quando
cara, pior que eu também dou uma grande estranhada, mas ali eu quase não conseguia, assim, ver a distinção, né?
No Cyberpunk também misturou muito bem, saca? Tipo, tem alguns momentos que, tipo, eu olho e sei que é 3D, mas não me incomoda porque, cara, ficou muito bem misturado.
Mano, é demais porque, tipo, tem umas cenas em 2D que parecem que são pintadas à mão. É muito... Sim. Bonito, muito detalhado. E tem umas cenas que tu pausa, dá pra fazer um quadro.
Ah, porque, só o tempo, tipo, é o wallpaper na telinha.
É perfeito, porque é muito fotogênico em alguns momentos. Isso é de uma atenção muito grande. E o resultado fica muito bonito, é legal. Uhum. E até voltando ali ao negócio das músicas que vocês citaram, eu gosto porque é nos dito que Night City, ela meio que aglomera muitos... Como posso dizer assim...
culturas, pessoas.
Muitos núcleos culturais. Tu tem os americanos, tu tem o pessoal latino, tu tem o africano, o haitiano, e nisso a gente vê a diversidade que eles tentaram demonstrar pra gente em questão de línguas e culturas, apresentando ali estilos artísticos dentro do jogo, e a gente vê isso dentro da playlist do anime. Isso eu gosto porque mostra que realmente é uma cidade muito variada e que dá esse ar de uma cidade viva, uma cidade realística nesse ponto de diversidade, né? E isso a gente vê refletido dentro da playlist. Porque em alguns momentos tu vê um rockzinho, tu vê uma música do seu estilo americano, do seu estilo asiático, ou do estilo latino. E isso tudo dentro da mesma cidade. Isso é legal porque é realista. Até que uma das minhas músicas favoritas é a própria música da abertura. Fire é muito boa, cara. É um rockzinho indie que me pega, eu gosto.
E ela tem um detalhe que é incrível. Porque na letra original, né? Porque a abertura é um remix, né? Que é Fire com 3 Fs, a escrita. E na letra original, o próprio refrão, ele fala sobre que o fogo vai queimar a cidade. Só que essa parte da música nunca chega na abertura, porque ninguém queima Night City. Night City queima você. E é uma parada tão, tão sutil, porque na abertura ele sempre fica cantando a parte do fogo que é o início do refrão, mas ele nunca chega no final do refrão que fala sobre queimar a cidade. É muito massa.
E meio que também transmite essa ideia de glitch, né? Porque a gente vê a cyberpsicose dentro da história, que tem dentro do jogo, coisa e tal. E quando que eles querem demonstrar isso, eles meio que fazem um glitch visual dentro da Sim. arte. Isso eu acho muito legal. Ficou muito bem representado.
É uma representação muito fácil de tu entender o que tá acontecendo. E muito estilosa também. Nossa, é muito bom.
Até quando tem ali os Netrunners, eles também fazem uma demonstração visual do que eles estão tentando interpretar ou hackear o sistema. Até mostra ali alguns minigames que tem dentro do jogo, só que dentro do campo de visão apenas do Netrunner. Isso é muito isso legal, é bacana. Isso.
Tem até uma coisa, cara, eu acho que o que eu vou falar agora pode ser muito coisa da minha cabeça ou pode ser muito coincidência, mas sobre a abertura, Hilário, você falou que tem uma parte do Fire que fala fa, 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 não é?
Uhum.
Então, tem uma música que o cara ele canta tipo fa, 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 e o nome dessa música é Psycho Killer. Que inclusive até a risada do Killer de One Piece é fa, 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 fa por causa do Psycho Killer. Pode ser coincidência total, coisa da minha cabeça. Mas se for intencional, é uma referência muito foda.
Não me impressionaria caso fosse, porque realmente tudo na obra é tudo tão ligadinho, é tudo tão redondo, assim, com as próprias simbologias que eles querem passar, com o próprio tema, com o próprio jogo, que, cara, esses detalhes são muito incríveis.
E pode ser intencional, porque eu lembrei agora de uma parada que eu vi no jogo, não é spoiler isso, relaxa, que tem uma quest, uma das side quests. É uma side quest maior que se chama Psycho Killer.
Sim, não só isso, e também fazendo uma ligação com o que eu comentei da abertura, a primeira coisa que, ou uma das primeiras coisas que o Silverhand fala pro V, isso até em trailer, é que ele pede pro V se levantar porque tem uma cidade pra queimar. E isso nunca chega no refrão e é o tema do jogo, então, cara, é...
Wake up, samurai, we got a city to burn.
Isso tudo foi a referência à minha abertura porque eu tava sem ideia do que falar.
Mas então chegamos ao fim da parte sem spoilers, então eu acho que tá mais que claro que nós todos recomendamos você assistir Cyberpunk Edgerunners e também jogar o jogo. Hoje em dia o jogo tá muito mais estável e o anime, ele é incrível, ele entrega tudo que ele te promete e até um pouquinho mais. É bem emocionante tudo que acontece no anime, então vai lá, assiste ao anime na Netflix, em 10 episódios, 25 minutinhos ali, a média, rapidão você assiste, e volta aqui pra escutar a nossa opinião e nossas conversas e debates com spoilers. Então eu agradeço a todo mundo que escutou aqui e vamos para a zona de spoilers.
Zona de spoilers! Piu, 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 piu.
Assim, eu preciso começar falando agora da parte com spoiler sobre o Sandeep Stan, porque é a modificação que o David consegue e ele implanta nele mesmo, e é ali onde começa toda a discussão e a própria compreensão dele se achar especial. Porque o mecânico, né, o Reaper Doc dele, sempre fala que não era pra ele usar aquilo, que uma pessoa normal não aguenta usar o Sandeep Stan aqui. Enfim, pra quem está aqui e não assistiu anime, nem jogou o jogo,
um exoesqueleto, implante. Basicamente. Não é um exoesqueleto, porque exoesqueleto seria
nova.
Por fora.
A coluna vertebral te dá muitas coisas a mais.
E tu consegue parar o tempo, né, por alguns segundos. Só que isso exige da pessoa uma carga física muito alta, né? Tanto que até eles falam que normalmente uma pessoa normal não consegue usar mais do que 2-3 vezes no dia. E o David tá lá usando 8-9 vezes e até mais depois. E ali ele já começa com esse complexo de ele se achar especial, porque ele consegue usar isso. E assim, a cena dele usando o Sandeep Stan pra roubar a galera no trem, dele batendo no cara da escola também no começo, cara, é muito foda. E aí, um item que eu usei na minha build de katana foi o Sandeep Stan, e cara, é uma delícia usar.
Essa ideia, falando do David com o Sandeep Stan e tal, né, de que A pessoa normal, ela consegue usar só umas 3 vezes por dia. Só que o David, ele se acha especial, né? E até puxando o que eu falei no começo, isso é muito característica da famosa criança superdotada, né? Criança com altas habilidades. E eu falo isso por experiência própria, porque eu fui uma criança assim. E muita gente acha que é uma coisa boa, tipo assim, a pessoa... Pensar, ah, nossa, esse aí é um gênio. Sendo que, cara, a realidade é bem diferente, saca? As pessoas ficam falando do tipo, nossa, você é diferente, você tem talento e tal. Só que aí você fica com um negócio na cabeça de, tipo, você fica com a expectativa muito acima e você não quer errar e tal. E o David tem muito isso, saca? Tipo, de ele se acha especial e ele acha que tudo vai ficar bem... Sendo que, na verdade, ele tá se fudendo pra caralho.
E, tipo, no começo da história, cara, já a gente já vê que a perda da mãe dele é muito do nada. E mostra aquilo que a gente comentou antes, de como a qualquer momento alguém pode virar vítima desse mundo, dessa guerra entre milícias, enfim, a que acontece em Night City. Porque é muito do nada, que simplesmente o carro deles é metralhado e... Pega no fogo cruzado, literalmente.
Eu só queria me prender aqui um pouquinho no negócio da mãe dele, porque a gente vê que é uma pessoa que entendeu que ela não vai conseguir sair da onde que ela tá, ela faz de tudo, se esforça ao máximo pra conseguir o mínimo pra sobreviver, até porque eles moram num apartamento alugado, tudo que eles têm que fazer, eles têm que pagar a parte, tipo, usa a lavação da própria casa e tem que pagar por hora de uso. Então, tipo assim, é tudo muito extorquindo o cidadão, né? E daí ela se esforça ao máximo pra conseguir dar condições que uma pessoa normal não teria dentro da cidade, que seria uma educação pra conseguir entrar nas corporações. E da classe social deles, eles não conseguiriam fazer isso. Daí a gente vai descobrindo que ela trabalha basicamente como... Não é como uma agente de ambulância, né? Não é como pronto atendimento. É meio que limpando a sujeira.
Ela é tipo a removedora de cadáver.
Né? É, basicamente. Basicamente isso, tipo, recolhe os restos que ficaram ali de um ataque de cyberpsicopata, que daí ela vai catando meio que as memórias ali, as cyberdanças e as próteses pra poder vender no mercado negro, e até que insinuam que pro David estar dentro do colégio, ela teria prestado alguns serviços sexuais pro pessoal do alto escalão do colégio. Eles não dizem se isso é ou não, eu acho que nem precisa fazer isso, mas é pra mostrar que é uma pessoa que eu vou sacrificar tudo que eu tenho na minha vida pra que o meu filho consiga ter alguma condição mínima. E essa ideia de realizar o sonho dela é algo que vai meio que perseguindo a gente, sabe?
Pesa muito para as próprias decisões que o David toma, né?
Bem isso.
É, eu acho que, primeiro, a morte da mãe dela... Se você tá assistindo um filme e, de repente, uma pessoa aparece atirando a outra, você vai dizer... Ah, que... Desculpa, narrativa a pessoa usou para matar, né? Ou algo assim. Mas a gente já entendeu que aquele mundo... É tão ruim e tão ruim que aparece uma pessoa batalhando e você vai entender que aquilo é normal, sabe? E que entre o David usar o... Como é que é o nome da coluna?
Sandevistan.
E a mãe dele falecer, não é 24 horas, gente.
Pois é.
É um período menor de 24 horas. Ou seja, as pessoas daquele mundo, querendo ou não, elas estão acostumadas a perder... As pessoas te amam, sabe? Não é um absurdo você perder sua mãe, perder seu pai do dia pra noite. Então, essa ideia de que aquela cidade é podre, aquela cidade vai levar tudo de ti, ela vai sendo plantada aos poucos e mostrando todo mundo que tem por trás. Tanto que quando ele sai com o Sandevistan a primeira vez, no bairro onde ele mora, que o Johnny tentou falar pra gente, ah, ele quer ter um mínimo e tal, mas esse mínimo é, tipo, morar do lado de, completamente de gente louca, morar do lado de gente que tá literalmente se masturbando a céu aberto. Então, o que é o mínimo pra um cidadão, sabe? Então, apesar de todo o esforço que a mãe dele fazia, de traficar coisas de mercado negro, só pra manter um filho dela estudando num colégio decente, ela tinha que morar literalmente no fim do mundo, sabe? Então, eu acho que esse primeiro episódio, eu entendo muito como eles mostrando pra gente o quão podre é a cidade, sabe?
Bem, isso é perfeito, cara.
Até pra entender o motivo de todo mundo tá fazendo aquelas coisas.
Você falou, Hawking, negócio de tudo acontecer muito rápido, né? Isso é até um paralelo exacerbado do nosso mundo real. Que no nosso mundo real as coisas já acontecem muito rápido, né? E isso principalmente por conta da internet, das redes sociais. Agora imagina um mundo do futuro que tem essas coisas também. É mais rápido ainda, saca? Tipo, então é um paralelo exacerbado aí.
Eu gosto muito de a gente ver até como o David, ele se porta depois de perder a mãe dele. E tudo que acontece ali, porque é tanta desgraça em tão pouco tempo, porque é a morte da mãe dele. Aparece o Trauma Team, que tá printando no jogo, de que aparece lá eles recolhendo outras pessoas que estão feridas. Eles vão recolher a mãe do David, e aí eles escaneiam, ah, ela não tem um plano. E sim, deixam ela lá pra morrer, e o David tem que, tipo, levar pra um doutor, tipo, um médico meio clandestino, meio precário, e simplesmente, ah, o plano não cobre, e aí ele simplesmente deixa ela pra morrer, e o David perde tudo ali.
Deixa eu falar que o mundo real não tá tão longe disso aí não, viu?
E aí a gente começa a ter a utilização do Sandeep Stan, principalmente eu gosto muito da narrativa e do plano sequência que a gente tem ali do... que a gente, no começo do episódio a gente tem o David indo até a escola, aí aparece ele no trem, aparece os mesmos quadros que é ele depois de instalar o Sandeep Stan e depois dele ir até de novo até a escola, só que aí ele usa o Sandeep Stan e bate naquele menino rico lá que deu um pau nele antes. E toda essa parte que aí ele encontra a Lucy, e aí muda tudo, cara. Porque a gente vê, inclusive, é muito bonito a primeira interação ali dos dois, muito bonito artisticamente. Isso eu gosto muito do anime, de como o design de personagem, ele passa muita coisa de uma forma muito clara, só com o design de personagem, e todo mundo é muito bonito. Cara, a estética, assim, do anime, em questão de design de personagem também é muito, muito linda. É, com a Lucy, ela usando, ela hackeando e conseguindo o dinheiro, e ela vê, ela nota o David e faz ali um acordo com ele para os dois se ajudarem. Até que na verdade é tudo uma cilada ali.
Oh, mas é legal porque, tipo assim, quando que o David usa essa prótese, fica tudo meio que neon e ele se move e fica os frames anteriores atrás dele, então fica replicando a imagem o tempo inteiro. E isso é um estilo artístico que ficou muito bacana de ser utilizado para demonstrar que basicamente é algo do ponto de vista dele, porque o mundo parece que tá parado, mas na verdade ele que tá se movendo mais rápido.
É ele que tá se movendo muito rápido. É a mesma lógica do Flash.
Aham. Uhum. E daí ela tá dentro do metrô roubando cacos, né? Ela tá hackeando o sistema das pessoas pro sistema ejetar os cacos que eles utilizam. E ele consegue fazer isso tão rápido que ninguém iria perceber. Então, como que o Hilário disse, parece que ele tá ajudando, mas ela que tá armando pra ele, porque ela já identificou o que ele tá utilizando e pra quem aquilo deveria ter se direcionado, né? E até que a trama é meio que é parte dessa prótese dele, por um tempo pra mim parece que ela fica meio que ok, é uma coisa qualquer aí, ignora, foda-se, mas depois a gente vê que é algo realmente muito importante e que vai movimentar o final da trama, isso que eu acho massa.
É porque é um implante militar, né?
É, muito doido, mas assim, a gente vai pro terceiro episódio que a gente descobre que na real a Lucy tava tentando levar a prótese, o... caralho, eu tenho 60 dólares o nome dessa prótese, é o...
Sandevistan,
ok, a gente descobre que, na verdade, o dono da prótese é o líder da gangue que a Lucy tá, e que era pra ser o líder, e que a gente descobre ali que a mãe do David...
Coincidência do caralho, né? Vai claro, tomar banho.
Mas assim, e que a gente descobre que a mãe do David traficava essas coisas, mas pra mim, o maior short naquela cena foi a mãe do David fazer isso, que é uma forma de mostrar que, pô, nem a melhor pessoa aqui ela faz o certo, tá ligado? Nem a pessoa que morreu pedindo pro filho dela estudar, que tava sem conseguir pagar aluguel, nem ela
ninguém
consegue traficar.
Decide é puro. Ninguém nessa cidade desgraçada é puro. Todo mundo se mancha.
E nessa cena com a Lucy, é quando ela fala a frase pra ele, né? Ela pergunta, pô, mas isso de estudar no colégio e tudo, você queria fazer isso? Ele fala que não. Na real, ele não queria fazer aquilo e tal, que ele não se sentia bem no colégio, não se sentia bem em estar naquele ambiente. Mas ele fazia pela mãe dele, né? E aí, naquela hora, na minha opinião, a frase mais bonita do anime, que é quando ela fala que a pessoa tem que viver os sonhos dela, sabe? Ela não pode viver os sonhos de outra pessoa, senão ela nunca vai viver a própria vida. E por mais que a gente entenda essas coisas, de tipo, nossos pais sempre vão querer o que eles acham que é bom pra gente. E é normal. Mas tem importante a gente também seguir o nosso caminho. Então, aquela frase ficou muito bonita. E também, naquela frase, ou nesse momento do primeiro encontro deles, que a Lucy fala que tem um sonho de ir pra Lua, né? E que o David fala que no colégio ele aprendeu que a Lua é basicamente um campo de refugiados. Mas aí a Lucy fala, mas eu duvido que seja pior que Night City, sabe? É isso o Pro Night City pode. E que o David, por mais que ele more em Night City e se acostume com as mortes, ele não sabe o quão podre é Night City ainda. E aí ele vai começar a conhecer de verdade.
E, cara, o tempo todo a gente vê no anime o quão merda é a cidade, o quão pesado é simplesmente viver lá. Porque pra todo mundo, pra Lucy mesmo. E pra Lua é muito melhor, por mais que ela seja um campo de refugiado, enfim. É muito melhor do que estar lá em Night City e viver nesse sofrimento. E aí até tem uma frase que também é replicada no jogo, que é: Night City não importa como você vive, mas sim como você morre. Porque as pessoas vão ser lembradas na forma como elas morrem, fazendo algo ou extremamente grotesco, violento, ou fazendo algo extremamente heróico, entre muitas aspas.
Até no próprio jogo tem isso também.
Sim.
Até que, como que isso é muito abordado no jogo, temos o bar Afterlife, pós-vida, sim, né? Que é um que bar com anime, temática de necrotério. Isso daí é fantástico.
Que era um necrotério, inclusive.
Era. E o, daí, o tipo bar, assim, é a ex-parceira do Johnny Silverhand que gere aquilo ali, junto com todo o mercado negro, coisa e tal. E as bebidas principais do bar são nomes de mercenários que ficaram famosos na sua morte. E até que depois que lançou o anime, nós temos a bebida com o nome do David.
Eu achei esse detalhe muito legal.
É muito legal isso. Inclusive, uma frase que é muito usada no jogo é "See you in the afterlife", né?
É.
E eu não vou dar spoiler do jogo aqui, porque esse cast tem spoiler do anime, mas não do jogo. Mas tem alguns certos momentos de personagens do jogo em que é usada essa frase, né? "See you in the afterlife". Só que, tipo, eles falando, te vejo lá no bar. Só que, na verdade, é, cara, é meio que últimas palavras, né?
É o duplo sentido, porque como que a cidade é tão violenta e eles estão dentro desse mercado de mercenários, é tudo muito imprevisível. Então, é meio que, tipo assim, faça a sua lenda.
E um tema principal, assim, da trama, porque a história do anime, ela não é tão voltada em algo megalomaníaco, em que os personagens não têm tanta ação. Eu vejo que esse anime, ele é pautado só pelos personagens. Tipo, não é aquele tipo de obra que você tem um objetivo estipulado desde o começo. Mas sim, você vai acompanhando o dia a dia desses personagens. E é os personagens que fazem a história mover pra frente. Principalmente porque a gente tem desde o começo a Cyberpsicose. Ela sendo dita e ela sendo tratada como algo muito sério.
Ela é literalmente a primeira coisa que aparece no anime.
Exatamente. Porque eu acho que é uma cena... Nossa, muito absurda essa cena. O cara é tipo gigante, full build lá, nível máximo do jogo. Nossa, matando galera, assim, é muito tenso aquela parte. E que é justamente essa parada da cyberpsicose de quanto mais implantes você tem, quanto mais você usa esses implantes, mais você vai perdendo a sua humanidade e mais você se torna um cyberpsicótico. Enfim, alguém que não consegue controlar mais os seus sentidos, que tá vendo tudo distorcido, que tá se deixando levar pela loucura e vai perder o controle em algum momento e vai dar uma merda muito grande.
Sim.
É que lembrando também que como que tu substitui tantas partes do teu corpo, tu tem que ficar o tempo inteiro tomando imunossupressor, antibiótico, tudo pra, tipo assim, o teu corpo não ficar rejeitando. Então, tu tá meio que... O quanto mais tu injeta disso no teu corpo, mais tu fica debilitado, né?
E o David vai ser avisado desde o começo. Cara, não use isso aí. Não use o seu David tanto. E aí a gente sabe pra onde vai.
E até a parada do David, né, se achar especial, né, de que ele tinha, tipo, se convencido disso por conta de talento e tal, ele meio que fica... Cara, eu sou especial, vou continuar usando aqui. Só que ele meio que não... Tipo, ele vai, né, se perdendo e tal. E a questão mesmo dos imunossupressores e tal, de, cara, você tem que ficar tomando isso, pelo menos assim, a minha interpretação, seria até um paralelo com, tipo, remédio psiquiátrico, sabe?
Não, acho que não necessariamente não.
Ah, eu não sei, tipo, pra mim, pelo menos eu pensei mais ou menos isso, sabe?
É um pouco disso, só que bem mais exacerbado. É uma coisa, assim, comum do gênero cyberpunk.
É porque, assim, na minha opinião, após essa cena do David com a Lucy, que ele descobre lá que a Lucy fez todo um bait pra ele, pra passar o Sandevistan...
Babilado.
pro chefe dela, a gente vai pro que eu acho que é a parte mais puxada do anime, né? Que é aquele 456. Que são várias coisas acontecendo e eles botam meio que, tipo, duas vezes ali o anime, algo nesse sentido. Quando que, do nada, o irmão da Rebecca morre. Aquela cena é, cara, extremamente, nossa, surpreendente.
Sim, sim. Isso mostra como que tudo é irrelevante e pode acontecer a violência com qualquer um em qualquer momento, porque aqui não tem motivo. Aquilo, cara, não tem sentido de acontecer, só aconteceu por foda-se.
Tipo, e ele estava só, tipo, mano, saindo de uma festa, e aí eles encontram um desses cyberpsicopata que mata o irmão da Rebeca. E, tipo, se a gente for parar pra ver, isso é muito uma parada que pode acontecer no mundo real, sabe?
Não, é o pessoal de cidade grande aí, mega violenta, vai pra ir na padaria, é assaltado por dois caras numa moto. É isso,
exatamente.
Cara. É um negócio de, tipo, é o encontro aleatório do azar.
E assim, se a gente for ver até ponto narrativo que mais move a história, eu acho. E aí, pra até segmentar o anime entre episódio 1 a 3 ali, que é essa apresentação do mundo, 4, 5, 6, que é esse as coisas dando errado e dando muito errado, e depois do time skip, enfim, cara, o único ponto, acho que mais se repete em todos eles é a cyberpsicose, justamente pra mostrar como que esse mundo, ele vai quebrar a pessoa em dado momento. Cada um tem o seu nível de tolerância, mas todo mundo vai quebrar em algum ponto, porque essa cena do irmão da Rebecca morrendo é muito do nada, porque a gente tem todo o desenvolvimento da gangue, do Manny ali, do David crescendo, do David se tornando cada vez um cyberpunk, eles falam cyberpunk muitas vezes durante
o anime. Muito. É aquele negócio assim de tu assistir uma obra e cada vez que o nome da obra for citado tu toma um shot? Não, cara, tu não sai de um episódio, porque eles falam muito cyber.
Eu acho que eles traduzem o Mercenários, né, como cyberpunk. Eles sempre falam, não, porque você é cyberpunk. Cara, eu acho muito bom, mas enfim.
É que eles falam como Edgerunners, só que são também os Netrunners, só que também é meio que o cyberpunk, e assim vai, e foda-se, eles vão traduzindo.
E aí o David, ele vai crescendo ali na gangue, cara, até que... E aí a cena... Porque a gente vê que o David, até então, ele usa o Sandevistan, mas a gente vê que ele não usa, tipo, muitas armas pesadas, igual a Rebecca, né, que saca 12, metralhador, inclusive a 12 dela tá no jogo, é muito legal pegar a 12 dela no jogo. E a gente vê que até ali na morte do irmão da Rebecca, o David tava, tipo, tentando ali se manter no limiar de, cara, não vou... Enfim, matar pessoas inocentes, não vou agredir por nada, digamos assim. E ali, contra esse cyberpsicopata que mata o irmão da Rebecca, a gente vê que o David fica muito influenciado. Até porque a Lucy quase morre também.
É porque, querendo ou não, ele era pra ser o infiltrador, né? É o garoto que, por causa da velocidade, ele consegue se infiltrar, pegar itens rápido. É meio que o scout deles. Então, e ali ele vê que, não, a partir daqui eu realmente vou ter que participar da violência. A violência realmente tá presente no meu trabalho. Então, era meio que... Vamos puxar aí o God of War, o Atreus matando pela primeira vez?
É tipo isso.
É meio que essa ideia, sabe?
Inclusive, esse cyberpsicopata é a primeira vez que o David mata uma pessoa, né? E até o David ter ficado super, tipo, abalado com a morte do irmão da Rebecca, é porque meio que ele foi o primeiro amigo, assim, que ele teve, né, entre os mercenários. Então, tipo, cara, pra ele foi uma parada muito sinistra.
É que era o concorrente amoroso, ele achava que era o concorrente amoroso, né?
Sim.
E depois ele vê que os dois...
Brothers, eles ficaram meio
os dois
brothers.
Era bem um jeito, bem gurizão, bem infantil e zoado, daí deu merda. Vocês me permitem um comentário sobre a morte do irmão da Rebecca ainda?
Sim,
pode.
Pra quem é familiarizado com Breaking Bad, muitos episódios começavam com uma cena mega aleatória que tu não entendia porcaria nenhuma, e daí tu ia entender que, na verdade, aquilo que tu tava vendo era consequência do final do episódio. Então eles mostravam primeiro, assim, ó, aqui a merda, tá, mas o que que é isso? Daí tu viu o episódio inteiro pra entender o que tava acontecendo e entender o que que é aquela cena dando merda. E meio que eles fazem isso com a morte do irmão da Rebecca, porque primeiro tu vê o David desesperado no meio de uma chuva de gotículas coloridas, e depois tu entende que as gotículas coloridas são o mijo do mendigo com os miolos do irmão da Rebecca.
Sim.
Mas aí, todo esse fluxo que tem ali do 3 ao 6 episódio, que é meio rushado até essa parte do que o irmão da Rebecca morre, ninguém lembra o nome dele.
Sim, é o personagem irmão da Rebecca.
É o irmão da Rebecca. E aí, no meio, a obra vai te dando alguns sinais que o Manny tá ficando psicótico, né? E sinais bem pequenos. A mãozinha dele tremendo.
Pô, mas esse aí é falta de café.
Isso daí é excesso de café, amigo.
Eu diria que é excesso. Viu o senhor Hilário que tem 3 máquinas de café?
Não. É que o Hilário treme se ele toma menos do que 8 canecas de café. Eu tremo se eu tomo 3.
É tipo isso. Aí o Manny, ele começa... Aí chega aquele episódio 6, que assim, eles têm uma construção que poderia ser maior, mas é uma boa construção entre o 3 e 6. Mas no 6, episódio 6, a gente vê que é o primeiro pico da obra, né? eu acho. Aquele episódio 6 ali é um absurdo de Cole, de plot twist, de... É o 6, né? É o 6.
O episódio 6 é o que o Maine...
Morre, fica louco.
É, sim. Cara, esse episódio é muito bom.
Esse episódio é sensacional, velho.
E eu acho que, tipo, a morte do Maine foi, cara, uma das que mais, assim, me emocionou. Porque é um personagem que eu gostei pra caralho, assim. Ele e a Rebeca, pra mim, são os melhores.
Eu acho que o Maine é a morte mais marcante, seja sim, pela violência, cara, envolvida, ou seja pela, tipo, a temática que ele meio que aborda ali nesse último momento,
e,
né?
Assim, porque até aquele ponto, a gente não sabia se um sai psicopata, se era ele botar alguma prótese foda, ou se ele só usar prótese, sabe? Só usar. E o Maine, ele não tinha nada fora da curva, velho. Ele só tinha o que a galera usa, ficar mais alto, mais forte. E ele virou sério.
É que ele tinha muita coisa, né? Boa parte do corpo dele era adaptado. Então ele tinha muita coisa por muito tempo. Então é isso que foi deteriorando ele.
Foi deteriorando.
Mas se vocês me permitem o comentário, que vocês estão frisando muito ali entre o 3 e o 6, é um período ali do anime que parece que ele não tem um foco, ele não tem um objetivo.
Sim, eu vou falar.
Parece que, tipo assim, e mesmo assim ele consegue carregar a gente, né? Porque a gente não tá vendo aí, um grande treinamento, um grande objetivo, o protagonista indo buscar não sei o quê. Não, a gente só tá vendo o cotidiano desse pessoal. E mesmo assim, é feito de uma forma tão boa que tu não se sente perdido ou desanimado em assistir. Então, outro ponto positivo pra mim é, independente dos objetivos finais que o anime vai trazer, o intermédio dele continua sendo bom, porque ele é bem produzido, bem
feito.
Eu
entendi esse 3 ao 6 sendo o anime tentando dar uma importância maior pros personagens, sabe? A gente se envolveu um pouquinho mais com eles.
E eu acho que é tão chocante a morte do Maine justamente porque nesse 3 a 6 é só mais... vira quase um slice of life.
É rotina mesmo.
É só a rotina deles de boa. Cara, tá de boa. Até que o irmão da Rebeca morre, já fica meio tipo, caralho. Mas, ok, as coisas voltam à normalidade, eles vão avançando, até que aí o Maine surta, vira um cyber psicopata. A cena dele massacrando toda a galera militar é muito pesada. E como o David tá no meio daquilo tudo, e ele tentando puxar o Maine pra lucidez de novo, e a luz no meio de tudo isso, cara, é muito... esse episódio, ele te segura o fôlego o episódio inteiro.
Vocês foram assistir o episódio 7, vocês deram uma olhadinha pra ver se você estava no episódio certo? Eu falei, oxi,
sim.
Com certeza, porque é muito do nada. Inclusive, quando eu assisti ele em duas sentadas, né, assim, assisti ele do episódio 1 ao 6, e no dia seguinte eu assisti o 7 ao 10. E quando eu fui assistir no outro dia, a partir do episódio 7, eu fiquei tipo, ué, mas como assim? Um episódio atrás que eu vi ontem, tava tudo desgraceira... O que tá acontecendo agora? E esse time skip, eu acho que ele é perfeito, assim. Porque ele é súbito e ele cumpre o papel de, tipo assim, cara, deu merda, agora você vai ver como esses personagens estão vivendo depois de tudo que aconteceu. E é muito legal.
Até que é o trecho que muita gente dizia que, poxa, a Netflix podia ter quebrado aqui, né? Lançava tudo numa semana, na outra semana lançava pós-time skip. Mas, não precisou, né?
Não precisou.
Acabou, a gente gostou tanto que a gente foi só devorando,
Eles conseguiram botar um time skip sem a famigerada tela preta. 2 anos depois.
Bem isso mesmo.
É difícil fazer isso, pô. E aí, a gente tem um time skip... Entre simplesmente o David já é líder da porra toda.
Usando as mãos do Maine.
E ele está brutaço.
É porque o Maine tinha falado, né, que...
Que ele ia entregar os implantes pro David.
Não, mas ele fala, se tu quiser herdar isso daqui, menino, tu ainda tem que crescer muito. E ele cresceu.
Ele cresceu muito.
Virou gostosão da porra, vamos dizer.
Cara, inclusive, a cena ali do começo do time skip, no episódio 7, que eles vão fazer uma missão e ele tem um carinha, tipo,
fã dele.
Novato.
Nossa, o fã do David, é verdade, cara. Coitado do fã do David.
E aí ele morre, cara, é muito... É, Nossa, é muito do nada, mas de novo mostra a questão de que ninguém tá a salvo. E eu gosto muito de uma cena...
E é uma armadilha que tem no jogo, cara.
Sim.
E só fica o bracinho dele grudado no teto, foda-se.
E tipo, ele morreu por burrice dele, né?
Foi, foi.
E eu gosto muito também da cena de luta que tem do David usando o Sandevistan e outra pessoa usando ao mesmo tempo. E tudo acontece, tipo, em microsegundos, porque o tempo tá parado. Eu acho muito legal essa cena.
Essa parada do fã do David é muito inteligente, né? Porque com um personagem aleatório que vai morrer, ele conseguiu te situar no tempo e tu entender porque isso ali foi um time skip e que agora o David é líder e que agora ele virou referência. Com uma conversa no personagem aleatório, velho. Isso é muito inteligente.
Não só isso, mas ali a gente também já vê que a Lucy não faz mais parte da gangue em si, que ela não tá mais ali junto, tanto que a Netrunner não é mais a Lucy, né? É
a Kiwi.
Isso. Mas a gente também entende que a Lucy e o David estão namorando e... Porque isso a gente não comentou muito na parte até agora do time skip, mas eu gosto muito de como o romance dos dois vai sendo construído aos pouquinhos, e como o David tem essa parada de querer cumprir os sonhos dos outros, e ele compra o sonho da Lucy, de ele vai levar ela pra lua, e como também a Lucy alimenta essa esperança no próprio David, eu acho muito legal todo o romance dos dois.
Mas vale ressaltar também que ele compra o sonho do Maine, né? Que era se tornar um líder e protetor do grupo
ele
dele.
Ele compra o sonho de todo mundo, menos a frase da Luz, né? Que é não cumprir, só ter os próprios sonhos.
É bem isso mesmo. É esse que eu acho que é o grande plot do negócio todo. Dele comprando o sonho dos outros e não buscando o próprio, né?
E esse é o arco narrativo negativo do David, porque ele nunca pensa no que ele quer, e sim no que ele precisa fazer para os outros conseguirem o que querem. E aí é onde ele se perde na própria cyberpsicose, que é o mesmo destino do Maine.
É que se tu for parar para ver, ele agarra, assim, os sonhos de pessoas queridas em momentos póstumos, né?
Uhum.
O sonho da... Ele só começa a realmente correr atrás do sonho da mãe, se tornar alguém importante depois da morte dela e que ele tem que se virar sozinho. Ele agarra o sonho do Maine de guiar um grupo e proteger o grupo após a perca do Maine também. A da Lucy acaba sendo por causa da paixonite, né? E como que o Hilário tava falando, a gente vê essas nuances ali antes do time skip. Até que depois que voltou, eu achava que, ela não tá mais no grupo, então os dois não foi pra frente. Mas não, é meio que os dois nesse relacionamento escondido do restante do grupo.
Sim.
Porque ele diz que ele não tem contato com ela, mas na verdade ela tá na casa, os dois estão na mesma casa, então, né?
Sim.
Aliás, a mesinha do lado da escada dele tem a urna com as cinzas da mãe.
E a foto dele com a mãe também.
É, mais uma âncora que ele carrega do passado. Eu acho muito engraçado que a partir do momento que você pode adaptar o seu corpo o quanto quiser, que foda-se a sua fisionomia, que tu perde o pudor e fica pelado assim à vontade, foda-se.
Ah, mas ele tava na casa dele, não?
Não, mas na rua não usa nem camisa.
Ah, mas porra, se eu tivesse um tanquinho igual ele, eu também andava sem camisa na rua.
Errado não tá.
Não culpo ele não, eu faria a mesma coisa.
A gente vê no time skip que... O David, ele tá aos poucos se perdendo. Ele, né, já começa aí algumas cenas, dá aquela flicada no olho. É um sinais de cyberpsicose.
Já não dorme mais.
O cara não dorme mais, tá vidrado lá. Toma muito café, tá tremendo. E a gente vê que, além de tudo isso, com sempre a busca da Lucy, tipo, do pessoal querer a Lucy de volta, querer mais uma Netrunner e por aí vai, a Kiwi, ela... trai o grupo e embosca, né, faz um jogo ali com um acordo com a própria Arasaka, que, enfim, é a grande corporação. E aí tem outra corporação muito grande também, que também tá no jogo e no anime, que é a própria Militech, que é essa organização militar super tecnológica, que inclusive os próprios soldados da Militech também tem no jogo. Aí, cara, são detalhes que, tipo, não fazem um anime, mas é tão legal você saber as coisas do jogo e ver isso no anime, dá um gostinho, dá um tempero a mais, muito legal.
É que, na verdade, a corporação faz um acordo com o Faraday, que é aquele contato que trazia as missões pro Maine mesmo, e a gente descobre que ele continua sendo o contato agora do David,
não,
né?
Na verdade, o Faraday tinha parado de dar missão pro David, e depois da missão que deu errado pro Manny, essa é a primeira missão pro David, do Faraday.
Ah, sim. Tá, entendi. Mas daí a empresa faz o acordo com o Farad e o Farad faz o acordo com a Kiwi e a Kiwi trai o grupo. Então é tipo, é realmente esse esquema de jogo de interesses das grandes corporações. Só que fudendo o microempresário. Não, brincando.
Mas primeiro a gente tem que entender por que que a Lucy tava fora do grupo, né? Acho que é, até pra achar essa parte da traição, que é...
Perfeito.
Lá na época que o David tava no colégio, o diretor dele do colégio sabia que ele podia usar o Sander Vistan. E teve uma época que a Lucy hackeou o sistema da Arasaka e descobriu que o diretor tinha essa informação e apagou a informação.
E tudo isso tem a ver com a última missão do Maine, né? Daquele cara da empresa que o Maine sequestra e no final usa como porrete contra os soldados.
Isso. Que eles teriam... É, isso tudo... Essa missão do Maine era pra ter a informação sobre... O David.
Porque esse protótipo do Sander Vistan, ele é justamente um protótipo que não tava no mercado ainda, uma parada experimental. E eles estavam usando, meio que, já que o David tá usando, vamos usar ele como um porquinho da Indy pra testar se isso pode ser comercializado ou não.
E aí, a Lucy descobre que eles estavam atrás do David, apaga a informação e desde então ela vigia pra que ninguém descubra que o David tem uma maior resistência a isso.
E algo que eu gosto muito visualmente é do Deep Dive. Dos Netrunners, que acho que a tradução ficou como mergulhão. Eu acho legal.
Mergulho,
essa,
né? Eu acho.
É o mergulho.
Eu acho muito legal essa tradução, enfim. De que eles fazem deep dive deitados na banheira com gelo e eles entram na rede e aí a rede toda composta. Inclusive, cenas do final do jogo podem ser vistas no anime, e quando me liguei disso, eu fiquei de cara, porque eu não tinha associado quando assisti o anime.
Isso é muito foda, velho. Aí, nisso tudo, a gente descobriu que o principal trama da obra é porque a Arasaka queria o David pra testar ele. Tipo assim, não é que o David, é só porque o David poderia testar umas armas novas dela, sabe? E a Lucy sabia que se a Arasaka descobrisse, eles iam sequestrar e ia matar.
Então ela caiu fora da gangue pra fazer uma missão à parte de proteger ele, sem ele sem ficar ele sabendo.
E até porque a própria Lucy, ela sabe como é que é a Arasaka, porque ela era uma das crianças que controlava a parte do... Como que é o nome do portão?
Ela foi treinada pra ser Netrunner desde cedo pela Arasaka.
Pela Arasaka.
É porque tem... É um detalhe que é bem explorado no jogo e talvez quem não conhece isso no jogo meio que passou, meio que tanto faz no anime, que é um hacker tinha destruído o que a gente entende como internet.
Sim.
Então todas as conexões meio que foram perdidas, então tem toda uma base de dados que é meio que não explorada, é meio que perdida, e o que se tem dessa, entre aspas, internet é meio que corporacional, meio setorizado. Então a corporação criou Netrunners pra explorarem essa área meio que devastada e conseguir fazer essa coleta de dados, e a Lucy é uma dessas crianças que foi gerada pra isso.
É que eles chamam de antiga rede, né, no universo do...
É, eles chamam de antiga rede.
É bem isso. É porque tem muita side quest e muito easter egg envolvendo esse hacker dentro do jogo, e daí ali eles deram uma explicaçãozinha curta.
Assim, essa parte da velha rede é tanto que, assim, é citado como tu falou, não tem peso nenhum pro anime, além do fato de por causa dela ter existido a Lucy, sabe?
É só a backstory dela.
É só a backstory dela. E acaba que a gente vê que tem uma cena depois do time skip, que eles saem pra ver a lua de novo, que a única pedido que a Lucy faz pra ele é que ele não morrer. Porque a única coisa que ela faz todo dia por ele é evitar ele de morrer. Ela passa, tipo, acho, o dia na banheira, vendo se alguém pegou alguma informação do David.
E o David, igual a gente falou antes, né, ele foca, tipo, muito em fazer o sonho dos outros, só que esse sonho da Lucy ele meio que não realizou, né?
E é ali um meio que sobrevivendo, ou vivendo pelo outro, é o David vivendo não só pelo sonho da Lucy,
Da Luffy. Ela quer ser a rainha dos piratas,
ela quer,
né?
Ser a rainha dos piratas.
Entrou One Piece.
E aí a gente vê ali que é um vivendo pelo sonho do outro. É o David vivendo pelo sonho da Lucy e a Lucy vivendo pela vida, pelo sonho do próprio David.
Mas sabe uma parada que eu achei muito louco dessa parte da Lucy viver pelo David? Porque eu entendi assim, sabe? É um jeito da Lucy falar, pô, a pessoa que eu amo, eu sei que ela não tem o sonho dela. E ela não vive pra ela. Eu sei que ela vai viver pra realizar o que eu quero. Então, eu vou viver pra ela pra, tipo, ser uma balança. Então, ela vive pra fazer o que eu quero e eu vivo pra manter ela viva. Porque eu sei que ele não se importa. Se ele morrer realizando meus sonhos, eu sei que pra ele tudo bem. Mas pra mim, não. Eu quero que ele seja comigo.
Mas é legal também esse negócio da Lucy lutando pra salvar o David, porque daí a gente volta ao contraponto da traição da Kiwi, que a Kiwi fala, nessa cidade não pode confiar em ninguém, tu não pode viver por ninguém. E é bem o que a Lucy tá fazendo.
É até irônico, assim, a gente parar pra pensar que a Kiwi que fala, não confie em ninguém em Night City, é ela que trai o grupo, né?
Mas depois ela mesma quebra a própria lição, né? Ela se sacrifica pra fazer o último gesto.
É, o mínimo que ela deveria ter feito, né?
Sacrificar
pelos outros, já que ela fudeu.
Ela fez isso e depois se levou bala, né? Ela levou uma bala, aí depois ficou fácil.
É, ela se sacrificou depois que... É, não tem mais o que fazer aqui,
ela,
né?
Basicamente, ela basicamente, o mínimo que ela tinha que fazer era limpar a merda que ela mesmo tinha cagado, né?
E todo esse plano dela, como quando ele vai se desenvolvendo e desenrolando, de fazer o David usar a arma experimental... E aí, entra a parte da arte, da animação, da trilha sonora, do design de som, de tudo. Cara, ele usando a arma.
O cyber esqueleto, né?
É, que ele fica no cyber esqueleto, meio que um mecazinho, assim. É muito legal. E ele destruindo tudo, da Militech, da saca, vindo tudo que é gente pra bater nele e ele metendo em todo mundo e usando o som de vista direto. Cara, essa sequência é muito foda.
Mas ali no momento que ele se junta com a nova arma também, né, a gente vê o quanto que ele tava
isso,
modificado,
isso,
né?
Uhum.
Porque ele perdeu o corpo inteiro, gente, ele só tem, sei lá... Não, nem isso tudo, porque muita coisa do tronco ele trocou também. Ele trocou o pulmão, trocou a coluna. Então ele, sei lá, ele tem uns dois órgãos, talvez?
Olha tudo isso.
Mano, é muito louco, pô. Eu me espantei, não vou mentir. Quando ele foi entrar ali, eu me espantei com quão pouco ele tinha ainda de gente, de ser vivo.
Mano, ele tinha pra cima do umbigo até o ombro só.
Cara, é absurdo, mano.
Porque até então a gente não percebe, né, como modificado ele tá. Ali é tudo um choque de uma vez só. E é muito... tenso, porque a gente sabe o que aconteceu com o Manny, a gente viu o que aconteceu com o Manny e a gente ali já, cara, ok, no David não tem mais salvação.
Eu, de primeira, eu achei que ele tinha, tipo, perdido essas partes orgânicas quando ele colocou o cyber esqueleto, né, mas depois eu vi que não, tipo, ele já meio que tava sem.
E não só isso, mas toda essa parte dele loucamente destruindo tudo e pulando de carro em carro e, cara, tudo isso junto com ele usando os imunos estimulantes pra conseguir se manter acordado, conseguir se manter o mínimo de sanidade e discernimento ali de quem é aliado e quem não é, cara, é muito legal, porque a gente vê horas que ele, praticamente ele morre, e aí ativa de novo aquelas injeções dele e aí ele reativa e aí ele consegue lutar mais um pouco, cara, é muito pesado.
É, aí ele vai e é aquela arma poderosa, mas ao mesmo tempo que ele tá forte, ele tá horroroso pra caralho e a gente não quer ver um personagem que a gente, pelo menos eu, tinha acabou tendo tanto carinho, acabar daquele jeito e aí ele, sim, fala assim, pô, já vou morrer, eu não sei se minha mulher tá viva, eu tô puto, me leva pro meio da Arasaka. Aí eles vão indo pra cidade, e aí é quando eles libertam aquele... Assim, ele tinha sido citado uma vez, extremamente, sim, aleatoriamente, velho.
Assim, o Adam Smash?
O Adam Smash.
E aí, o grito que eu dei quando eu vi o Smasher no anime, porque... No jogo, ele é um ponto que aparece muito e ele é um ponto importante na história. E quando ele aparece no anime, cara, foi... Eu não esperava que o Smasher apareceria. E depois de jogar o jogo e as partes que o Smasher estava no jogo, cara, deu outro peso. Nossa, dá uma raiva desse personagem, porque... O Smasher e a luta do Smasher contra o David é muito foda. Nossa, porque o Smasher também, ele já não é mais nada humano. Ele é todo modificado. E a gente vê até no jogo que ele quase sempre foi assim. Muitos anos atrás ele já era todo modificado. E ele é um dos casos raros que não perdeu a sanidade. Mas é porque ele é inteiro, né?
É que querendo ou não... O que é dito do Smasher é que ele é um dos agentes que sobreviveu às guerras das corporações. Então, tipo, ele é um puta mega segurança que foi se adaptando, até não sobrar quase nada de homem. Ele, uhum, sei lá, tem a sobrancelha, talvez, que é um pedacinho em cima do olho e embaixo da testa. É isso que sobrou dele.
E falando no Smasher, cara, a morte da Rebecca eu achei tão gratuita.
É, de novo, a gente volta pro negócio de que,
sim,
qualquer um pode morrer.
Sim,
a morte...
mas sei lá, eu queria tanto que ela sobrevivesse, porque eu gosto tanto da Rebecca.
Quem sobreviveu no final? Foi o quê? Foi o...
A Lucy.
Só a Lucy e o Falco.
Foi só. O Falco e a Lucy só, né?
Só.
Cara, a morte da Rebecca, quando ela... Nossa, e é tão gore, cara, ela foi esmagada lá e... Não, e ela caindo, o Smash caindo nela e ela tirando, metendo bala nele e...
E ele pisando nas entranhas dela e foda-se.
Sim. Depois a gente tem até o desfecho ali da luta dos dois e, no final das contas, cara, o David... Morre, velho, e... Assim, já esperava.
É, eu sabia desde o começo que ele ia morrer, até porque na abertura mostra ele tomando um tiro na cara.
É que, na verdade, o final não é surpreendente, porque, bem, a gente sabe que história de mercenários de Night City é isso, é a história da morte deles, então a gente já esperava algo do tipo. A partir do momento que ele se fundiu lá com a nova arma, com o novo exoesqueleto de gravidade lá, ele, como vocês falaram, cara, ele já tava perdido ali, não tinha retorno, e o Smasher a gente vê no jogo, que se passa depois, então o final não é surpreendente, mas o desenvolver até lá é fantástico.
Não, mas assim... a gente assiste, a gente fica esperando o poder da amizade, né? Assim, o poder da amizade vai aparecer aqui e vai dar tudo certo. É meio que isso.
E tem até a cena que a Lucy volta, beija o David,
sim, e aí,
toca tipo, música. E aí a gente, eles não, ficam, agora
eles,
vai.
Eles se encontram no camburão lá deles. Uhum. E aí eles, tipo, tá tocando a música e tal. E você pensa, caraca, agora finalmente eles vão conseguir pelo menos escapar daí, né? Só que aí chega o Adam Smasher, cai em cima da Rebecca, mata ela. E eles veem que, tipo, mano, vocês vão se fuder, sabe?
Mas sabe a ideia maluca que me passou na cabeça? Eu pensava que, tipo assim, ia tá a Rebecca lá montada, assim, nos braços do David, os dois olhando assim, não tem mais escapatória, a gente vai morrer aqui, então vamos realizar o seu sonho. E ele aciona a arma de gravidade ali na potência máxima, e eles decolam como um foguete pra lua e morrem assim.
Caralho.
Eu
achei que era isso.
Uma parada assim também.
Eu achei que era isso, os dois morrendo congelado no espaço, chegando na lua.
Cara, e aí, até que o Hawking falou de a gente ver o David tão deteriorado e tão destruído assim no final, com metade do rosto aberto, cara, o olho faltando, é doído, mas a gente tem pelo menos um final feliz pra dois personagens, né, a Lucy que...
Tem?
Falco e a Lucy, o final feliz é que eles não morrem.
Não, me desculpa, o Falco pode até ter um final feliz, a Lucy não. A Lucy teve um final depressivo pra caramba, que não me surpreenderia se ela tirasse o capacete naquela hora.
Eu, inclusive, pensei que ela ia fazer isso. Pensei assim, na hora que ela começa a levantar as mãos assim, eu pensei, ela vai tirar o capacete e vai se matar.
Foi o que eu pensei. Então, cara, me desculpa. Se alguém saiu feliz, foi o Adam Smasher e o Falco, talvez.
Meu Deus. E o Falco, eu não sei se ele saiu feliz, mas ele saiu liso, sem mão... Não, pô, lindo. Bicho, a história termina.
Ele só coloca outra prótese e tá resolvido.
Nem é feliz em Night City.
No final, ninguém saiu feliz, então.
O Adam Smasher.
O Adam Smasher saiu, porque ele matou quem ele queria e foi pago por isso. Então ele saiu feliz.
Eu acho que ele matou até mais gente do que ele gostaria, mas também deve ter ficado feliz.
Assim, pelo menos dois personagens saem vivos, né? A Lucy vai pra lua. Inclusive, até explica por que ela não estaria no jogo, que não teria nada citando ela, mas é legal ter esse final em que ela tá viva, pelo menos, na lua. E o Falco, né, só ele também sair vivo. E aí tem inclusões no jogo, retroativas ao anime, da gente encontrando o Falco no jogo. E isso é muito legal.
Olha só, isso eu não sabia.
Eu não sabia que tinha o Falco.
Porque, tipo, assim, não é nenhum plot principal, não é nada demais. Só que é legal porque a gente não encontra ele fisicamente, mas a gente conversa com ele, é o mesmo dublador.
Oh, isso é legal.
E a gente conversa com ele, eles falam sobre o David no jogo, falam sobre a história dele, e no jogo a gente consegue a jaqueta do David. Isso é muito foda. É uma sidequestzinha bem simples, mas, cara, assim que eu peguei a jaqueta no meu segundo playthrough, eu só usei ela porque, cara, é muito massa.
Final, a gente tem uma obra de 10 episódios, né? Que entrega muita coisa. E, assim, é uma obra que não tem fim. Muita gente falou, não vai sair, vai ter continuação. Não tem. A obra é pra você parar ali e jogar.
Nem precisa.
Sim. A continuação tá ali. Vai ver Night City, sabe? Vai viver Night City.
É até uma impressão que o final do anime me passou e que o final do jogo me passa... É que a cidade sempre vence. É uma perspectiva muito...
Cyberpunk.
É isso. Vocês são insignificantes. Não importa o berreiro e a destruição que vocês façam, vocês são insignificantes comparado a isso tudo que nós somos.
Cyberpunk tem uns 15 finais, não? Ou eu tô louco?
Sim, e quase todos é depressivo pra caralho.
E aí volta naquilo que a gente falou no começo, né? No final das contas, o personagem principal de ambas as histórias é a cidade. Não é o V, não é o David.
É a cidade. É como a Lucy fala desde o início. Ninguém merece Night City. E, velho, só sai dali, pô. Só não vai pra lá, velho. É isso.
Eu tenho, assim, vontade, no caso do universo de Cyberpunk, né? Eu sei que Night City é o... Tipo, é um personagem do universo e é a parte principal, local principal. Mas eu tenho vontade, assim, de conhecer outras cidades desse mundo.
Também tenho vontade. E aí a gente também tem, vindo aí pro futuro, o sistema de RPG, né? Porque Cyberpunk, ele originalmente, Cyberpunk 2020, é um sistema de RPG de mesa. E agora a gente tem, junto com todo esse projeto, enfim, do jogo, do anime e, enfim, das DLCs que estão vindo, a gente tem um projeto também de um novo sistema de RPG de mesa baseado nesse novo conceito. E quem sabe a gente não consegue ver coisas novas desse mundo.
E se vocês quiserem que a gente traga um cast de jogo da RPG de Cyberpunk, manda nos comentários aí no Spotify ou no Instagram, manda pra gente, quem sabe.
Seria incrível mestrar uma campanha... de Cyberpunk.
Seria da hora.
De 2077.
Eu quero criar uma inteligência artificial, só que a inteligência artificial baseada no Silvio Santos.
Ei, o Smasher, ele não fala que ele é só um cérebro ali, ou ele é um cérebro em outro lugar? Alguém fala isso no anime, eu acho.
Dizem que basicamente só sobrou a cabeça dele, mas isso. Dentro da cabeça dele também tem um monte de prótese e adaptação também.
Sim.
Fechamos.
Uhum.
Fechamos. Notas?
Com certeza, Cyberpunk pra mim foi anime do ano. Ah, por muito. E olha, teve muito anime bom esse ano, gente. Eu vou estar dando aí 9,5 de 10. Só pra não dizer que eu não quero que meu 10 seja algo tão simples assim, mas 9,5 de 10 tá bom. Cyberpunk foi o anime do ano pra mim. Eu quero muito jogar o jogo assim que eu tiver. Ou pelo PC ou pelo videogame. Com certeza vai ser uma das minhas principais, uma das primeiras.
De nota, eu acho que vou dar uns 9,5 também. Porque assim, a única crítica que eu digo assim que eu tenho é que eu acho que poderia ter sido mais episódios. Pelo menos uns 15, assim, eu acho que seria ideal. Mas tirando isso, mesmo com pouco episódio, dá pra contar uma história, tipo, super fechada e bonita e tal. Então acho que minha nota final é 9,5.
Perfil, nem tudo precisa ser One Piece, perfil.
Não, mas pô, 15 episódios só, já tava bom.
Mas às vezes uma coisa muito bem produzida e muito bem contada em pouco tempo, consegue surpreender até mais.
É, isso é verdade.
O que pra mim foi o Cyberpunk, que é Sim. de um estilo artístico e uma história bem contada, de uma forma que, cara, também foi uma grande surpresa. Eu vou ao contrário de vocês, eu não daria um 9,5, mas eu daria um 9, porque pra mim o 9,5 seria Arcane, também desse ano, porque eu acho que o roteiro de Arcane, ele acaba sendo mais direto, mais redondinho, mais conciso em si, na forma de contar a própria história, né? Não é um ponto negativo aqui pra Cyberpunk, de forma alguma, porque eu acho que o objetivo aqui é muito diferente, mas foi uma grande surpresa. Hawking, desculpa, Opa. Te ouvirei mais.
Pra fechar, então, a minha nota pro Cyberpunk Edgerunners, eu daria um 9 também, tal qual o Johnny. Eu gosto muito, e eu falei várias vezes sobre o Studio Trigger nessa gravação, mas eu gosto muito do estilo artístico deles, me lembrou muito animes que eu amo, enfim, Kill la Kill, Gurren Lagann e por aí vai, e eu estou muito feliz de consumir algo de novo, de tanta qualidade, feito por pessoas que eu gosto tanto, com uma trilha sonora incrível, com uma animação incrível, num mundo maravilhoso, assim, maravilhoso em questão de construção, não de que é um mundo legal de se viver, e principalmente de redescobrir o jogo, porque foi instantâneo. Eu assisti o anime e eu fui imediatamente jogar o jogo de novo, e jogar o jogo meio que agregou no anime, assim como o anime agregou no jogo. Então eu gosto muito dessa história, eu gosto muito desses personagens e tudo o que ele quer passar, essa questão de mundo é super depressivo, mas que ao mesmo tempo a gente consegue ter um fiozinho de esperança ali com o finalzinho da Lucy.
Consegue não consegue.
A gente tenta, mas cara, eu acho que é um 9 bem, bem sólido. E a média, a nossa nota do Fliperama Nerd pro Cyberpunk Edgerunners ficou, o Winston Boris, 9,25.
Olha aí.
Olha, eu acho que essa é a nota alta, mais justa que a gente viu nesse programa.
Com certeza,
porque
com certeza.
A gente já conversou aqui por fora que a gente é revoltado com as notas anteriores que a gente deu, mas essa eu acho que é a mais justa.
Também acho.
Acho até por tudo que o anime representou no pós, sabe? Ele fez um jogo realmente voltar, não imagino Cyberpunk tendo esses números sem o anime que ele veio a ter.
Exatamente, a história de redenção do jogo tá muito atrelada com o anime, porque foi muita loucura. Do nada, de uma semana pra outra, o jogo explodindo de jogadores simultâneos na Steam, galera voltando a produzir vídeo, conteúdo, de novo, build, e o jogo sendo atualizado com coisas do anime, não só isso, mas as correções de bug que fizeram o jogo ser uma experiência muito mais agradável. Cara, tipo, que história foda de redenção desse jogo, sabe?
Bem que podia ter um Pokémon Scarlet Violet Edgerunners também, né?
Mas Pokémon não precisa, porque Pokémon tá vendendo e todo mundo tá zerando, pô.
Exato.
É, mas, né, espero pelo menos que a coça que a Nintendo deu na Game Freak sirva pra alguma coisa.
Esperamos.
Vai servir,
mas,
não.
Ainda é um bom jogo. Fechamos então a nossa discussão sobre o Cyberpunk Edgerunners, talvez uma das maiores surpresas do ano, se não a maior surpresa do ano em questão de anime. E lembrando pra você mesmo, ouvinte, chame um amigo para o Culto Suprema Nerd. Se pô, você quer começar alguém a assistir Cyberpunk ou jogar o jogo, manda esse cast pra pessoa. Você quer convencer aquele seu amigo de assistir One Piece? Temos um cast pra isso. Temos um cast de por que você deve assistir One Piece. Escuta o cast, assista One Piece também, manda pro seu amigo, traga pessoas para o culto do Fliperama Nerd.
E ouvintes, a gente não falou, a gente quer muito falar, a gente não falou ainda de Arcane. Vamos fazer o seguinte, se você estiver pelo Spotify, vai ter um... Você quer ouvir a gente falar de Arcane? Vai ter um mini pesquisa lá. Voltem pra gente, botem sim, se vocês quiserem ouvir. Exato. Que a gente faz esse cast pra você. A gente também tá com muita vontade e a gente quer saber se vocês estão com vontade de ouvir a gente falar dele. E quem não tiver vendo pelo Spotify, cola lá no Instagram, pode ser uma postagem, qualquer postagem aleatória, chega lá falando assim, ei, que tá um cast de Arcane, ou pode mandar no direct pra gente. Estamos sempre extremamente receptivos com vocês. Então, nós amamos vocês e queremos trazer coisas que vocês queiram ouvir.
O Hawking abrindo o coração é até bonitinho, né?
É bonitinho.
Eu nem sei quando que esse episódio aqui vai lançar, mas no momento da gravação a gente ainda está em ritmo de Copa. Então fiquem atentos pros produtos que nós fizemos ali referente a animes de jogos, que estão... Tá muito divertido, tá muito engraçado.
Animes de futebol, né?
Animes de jogos, eu sou um imbecil, é animes de futebol, é isso mesmo, é jogo de futebol.
Mas a gente também tem um cast de animes de jogos e jogos de animes, um dos nossos casts mais antigos.
E no quesito de jogos, nós temos Destiny, que comunidade grande, tá acompanhando bem aí o programa, isso é muito massa. E God of War, aí que acabamos de sair dessa onda do Ragnarok e fizemos já um programa sobre a franquia antiga,
ainda,
né?
Não.
Ah, não, tá.
A franquia antiga. O de Ragnarok vai sair também.
Ouvi dizer boatos, hein? Chega aqui. Boatos, hein? Boatos que vai sair um cast de God of War Ragnarok.
Mas não contem pra ninguém. É segredo.
Não fala.
Não, muito pelo contrário. Ah, contem sim.
É verdade.
Aqui, meu amigo, é nerdice em esquema de pirâmide.
Tem que espalhar mesmo.
Esquema de pirâmide total.
Mas então, eu agradeço a todo mundo que escutou o nosso cast até aqui. Vocês são uns lindos, uns maravilhosos. Agradeço demais a todos os nossos ouvintes, agradeço demais a todos os meus amigos aqui que estão gravando com a gente. E até o próximo episódio, que nós temos muitos episódios legais esse ano ainda. Valeu, gente.
Valeu, gente. Beijo.
Valeu.
Falou. Até a próxima.
Gravando.
3, 2, 1. Ai! Eu esqueci. Nossa. Estou com ferimento nas mãos.
Ai, caralho. Eu me senti péssimo não, agora.
Não.
Ai, nossa.
3, 2, 1.
Palma.
Nossa. Puta que pariu.
Eu tô rindo, mas eu tô muito triste.
Não. Ai, caralho. Mas tá tudo certo.
A gente conta pro David por que você tá com ferimento na mão?
Vixe.
David, se contar, por favor, David, não coloca no pós-créditos.
Eu ia pedir pra ele colocar.
Não.
Tá, então deixa. Mas, David, eu caí na rua e eu fui bêbado e e fiquei estirado na rua, todo, tô todo ralado agora.
A culpa foi minha.
Pós-jogo do Brasil e, enfim, estamos... Estou vivo, mas ralado.
A culpa foi minha, eu sou um péssimo ser humano.
Hilário finalmente está vivendo a Copa do Mundo.
Finalmente, primeiro é a Copa do Mundo que eu estou realmente aproveitando.
Enfim, bora lá então.
Aí porque eu disse que eu tomei sem voz também. Não por ter ralado na rua, mas por ter... Enfim, assistido o jogo e ter gritado bastante.
Pior que eu nem posso julgar, porque minha voz tá meio zoada por causa disso também.
Minha voz tá zoada por causa de nascença.
Para disso, João. Para fazer piadas autodepressivas. Sem autodepressão aqui nesse podcast.
Oxi. Acabou o personagem.
Mas vamos lá, porque a entrada tá gigante, ó.
Tá gigante.
Que porra de promessa de cabra, cara.
Eu lembrei do Roquete,
acho que
não deu.
O Hilar ainda tá alcoolizado, certeza.
Olha, fala quando é de bebida que eu bebi na quinta, puta que pariu. Mas vamos lá. Peraí. Tá difícil, calma aí. Mas pra você que ainda não conhece o anime, vou dar uma sinopse rápida. Ele se passa no mesmo universo de Cyberpunk do jogo, apesar de ele se passar antes do jogo, ali acho que é 1 ou 2 anos antes. A gente acompanha a história do David, que...
Não é o nosso editor, tá? É o personagem do Cyberpunk que também se chama David.
Não é o nosso editor, exato. Ou será que é? Não.
Pode ser também.
Opa, tudo bom? Aqui quem fala é o David, o editor dos podcasts regulares do Fliperama Nerd. Prazer aí, satisfação. Vocês já devem ter ouvido meu nome algumas vezes em outros episódios. Às vezes o pessoal cita meu nome, né? E essa é minha voz. Sim, eu existo. E eu não sou uma invenção da cabeça do pessoal do Fliperama. Eu também não sou um laranja pro esquema de corrupção de caixa 2 do Fliperama também. Nem nada disso. Eu existo mesmo. Como vocês puderam ouvir, o Hilário e o Perfil citaram meu nome, né? Então acho que eu tenho direito de resposta aqui rapidinho. Eu não posso ficar calado, né, perante essa acusação. Eu gostaria de deixar claro aqui, bem claro, que por incrível que pareça, eu não sou o David do Cyberpunk Edgerunners, mas se a Netflix topar patrocinar o Fliperama Nerd e me chamar pra ser dublador do anime, eu tô dentro, tá? Vai ser um prazer e um grande abraço a todos. Agora toca a vinheta e tchau, tchau.
Sintonia Criativa.